Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite, novos colegas. Eu trago as boas-vindas dessa casa, retornando os trabalhos nesse semestre. Peço que ao nosso Deus que nos dê muita paz, muita sabedoria, que nos ilumine nas nossas decisões, para que nós possamos conduzir um processo justo, transparente, com muita sabedoria esse semestre. Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão, pedindo ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata anterior da sessão ordinária.
Ata número 050/18 da sessão ordinária do dia 13/12/2018, segunda sessão legislativa da 18ª legislatura, sessão ordinária iniciada às 19h34 do dia 13/12/2018. No plenário, Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos trabalhos, com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, terceiro secretário, Cinemar Gonçalves Costa, Nema, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Dantas Dias, Ceguinho, Divino Ramos da Silva, Domingo de Sena Lopes Filho, Joel Roberto Vaz Santiago, Joel Trovão, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Roberta Brito, Fungueto e Wene Patrick de Souza, vereadores Almir Francisco Gomes, Miro Bikes, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, segundo secretário, e Jurandir Humberto Alves de Oliveira não comparecer à sessão. O vereador Divino Ramos justificou a ausência do vereador Miro Bikes. A ausência do vereador Bruno Araújo foi justificada durante a sessão ordinária do dia 11/12. Memorando 023/18, o vereador Divino Ramos assumiu os trabalhos do primeiro secretário. Expediente, ata da sessão anterior, 12/12/2018, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário, indicações 1779. 1849, 1929, 1930/18, vereador Miro Bikes, 1845 a 1848/18, vereador Netinho Lacerda, 1920, 1921/18, vereador Bruno Araújo, 1926 e 1927/18, vereador Ceguinho, 1931, 1932, 33 e 1934, /18, vereador Carlinho da Vila, 1909 a 1912/18, vereador Domingos Filho, 1872 e 1873/18, vereador Mundim, 1751, 1882 a 1885/18, vereador Eduardinho de Paiva, número 1665 a 1668/18, vereador Joel Trovão, 1614 e 1616/18, vereador professor Rafael. Matéria em discussão e votação únicas, moções de congratulação foram aprovadas por 11 votos favoráveis, 5 ausências, os vereadores Bruno Araújo, Eduardo de Paz, Jurandir Oliveira, Miro Bikes e Roberta Brito. As moções número 035/18, de autoria dos vereadores Neme Mundim, a ser encaminhada aos ganhadores do programa Agrinho 2018, município de Formosa, Goiás, Escola Municipal Gabriela Amado. Aluna Ana Luísa de Souza, categoria Redação, 5º ano. Professora Silvana Rosa da Silva. Diretora Norma Lúcia Gomes Xavier, vice-gestora Ilma Gonçalves de Mesquita Marques. Escola Municipal Ediva Maria de Paiva Viana. Aluno Pedro Vitor Calazans Moreira, categoria Redação, 9º ano. Professora Ozeneide Batista da Silva Soares. Diretora Adelinda Feliciano de Jesus, professor responsável pelo projeto na escola, Jefferson Bastos Figueira, categoria Município Agrinho, Escola Municipal Pedro Chaves Filho, gestora Maria Lindau Furtado de Mendonça, vice-gestora Carla Milene de Souza Fleury, professoras Cleonice Pereira dos Santos, Lucineide Francisco Teles, Clauder de Araújo Santos Silva, Elza de Carvalho Maia Amaral, Helenita Rodrigues do Santo, Sueli de Araújo França, Jussanda de Freitas Machado Santos, Jennifer Leane Rodrigues Carneiro, Kelly Karine Cabral de Melo, Patrícia da Silva Andrade, Silvânia Gonçalves de Barros, Lília Cardoso Rodrigues, Andréa Silva Campos, Geralda Alves de Souza Borges, Marizete Ataus, Altaus, Acha, Alice José Lopes, Ana Aparecida Rodrigues Passo, Erondina Cardoso de Bairros, Joacília Fernandes de Deus, Judite Dias Machado, Leôncia Ferreira de Sena, Márcia de Carvalho Maia Bueno, Marilza Rodrigues Barbosa Lima, Marlete Pereira Guirra, Magda Ribeiro dos Santos Gonçalves, Núbia Florência dos Santos, Rafaele Teixeira de Assunção, Viviane Vieira da Silva, apoio do IEL, Aléo Vaz de Oliveira, Alvaci, José da Silva, Amanda Pereira Rocha, Daniel Faria Mendonça, Eli Vitória dos Santos Chaves, Englis Pereira da Silva, Gabriel Henrique de Souza Cerqueira, Jaqueline Aparecida da Silva Ferrão, Letícia dos Reis Moreira Martins, Luana Ferreira Lopes, Pedro Lucas Souza do Nascimento, Thales Matheus dos Santos Pinto, assistente mais alfabetização, Érica da Cruz Araújo, Márcia Aparecida Moreira da Silva, Priscila Gonçalves Lima Bueno, Tatiana Silva Gama, Daniela de Carvalho Bueno, Suzane Ferreira de Almeida, coordenadora de ações e projetos do Sanar Goiás, Fátima Araújo, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Cisélia de Abreu, coordenador da Regional Norte de Exxon Noslim, coordenadora municipal Neide Alves da Cruz, Sandra de Souza Taíde, gerente da promoção social, Flávio Henrique Silva, moção número 052/18, vereador Domingos Filho, a ser encaminhado ao senhor Clébio Pereira da Silva, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense, e moção número 054/18, de autoria do plenário, a ser encaminhada ao senhor José Mário Schneider, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. Durante as discussões, o presidente concedeu espaço à tribuna ao senhor Flávio Henrique, a qual comentou sobre o programa Agrinho. Por fim, foi aprovado por 10 votos favoráveis, 6 ausências, os vereadores Bruno Araújo, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Jurandir de Oliveira, Miro Bikes e Nema. A moção número 053/18 dos vereadores Macarrão e Mundim, a ser encaminhada aos senhores Jonathan Marques Silva, Superintendência de Segurança Penitenciária, Eric James Lima dos Santos, diretor do Presídio Estadual de Formosa, Eduardo Paz Santana, chefe da equipe Alfa, Braio Frank dos Reis Ferreira, chefe da equipe Bravo, Reverson Cardoso Silveira, chefe da equipe Charlize, Eliton de Souza Silva, chefe da equipe Delta, Caio César Castellano, chefe de escolta, em reconhecimento ao trabalho que vem desempenhando na administração do presídio estadual dessa cidade. Manifestaram-se em nome dos homenageados, senhores Jonathan Marques e Eric Lima, moção de pesar número 039/18, de autoria do vereador Netinho, pelo falecimento do senhor Paulo Vitor de Souza Bastos, sendo essa iniciativa comunicada à família enlutada. Essa matéria foi aprovada por 10 votos favoráveis, 6 ausências, vereadores Bruno Araújo, Eduardo de Paiva, Joel Trovão, Jurandir Oliveira, Miro Bairros, Roberta Brito. Ordem do dia, projeto em terceira fase de discussão e votação, projeto substitutivo, sub 003/18, proposto pelo vereador Joel Trovão, ao projeto de lei ordinária 023/18, também de sua autoria, que dispõe sobre a segurança e a proteção à infância e à juventude no ambiente educacional no município de Formosa, Estado de Goiás, e das outras providências. Foi aprovado por 9 votos favoráveis, 7 ausências, os vereadores Bruno Araújo, Domingos Filho, Eduardo de Paiva, Jurandir Oliveira, Luciano Martins Macarrão e Miro Bikes. Tema livre, não houve manifestação, explicação pessoal iniciada às 21 horas e 30 minutos. Orador escrito, vereador Mundim, áudio e vídeo da sessão disponível nas atas eletrônicas, número 050/18, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos. e declarou encerrados os trabalhos às 21h31, fazendo a convocação para a sessão extraordinária da eleição da mesa diretora do ano de 2019, a realizar-se às 9h do dia 14 de dezembro de 2018, neste mesmo local. E para constar, o vereador Divino Ramos da Silva assumiu a primeira secretaria, lavrou a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Eu consulto os nobres colegas acerca da ata lida, se há alguma oposição. Não havendo, declaro a ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 5 de 2018. Expediente, aproveitando para registrar aqui o memorando do encaminhado ao vice-presidente. Senhor vereador, informa a Vossa Excelência que hoje, 5 de 2 de 2019, não comparecerei à sessão ordinária por motivo de saúde. Assinado pelo presidente Edmundo Nunes Dourado. Tribuna livre, senhor Paulo José Dutra de Araújo, assunto estrutura de eventos para a classe de moveleiros.
Senhor presidente, só uma questão de ordem.
Por favor.
Pedir para justificar a ausência do vereador Nema. Ele me ligou dizendo que não poderia estar presente.
Que fique registrado, então, a ausência do vereador Nema. Senhor Paulo. Senhor Paulo, muito boa noite, seja bem-vindo a essa tribuna. Gostaria de informar o senhor que, pelo nosso regimento, o senhor tem 5 minutos, por favor. Desculpa, 10 minutos.
Boa noite a todos. Quero aqui, nessa oportunidade, agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez no Tribuna Livre, agradecer ao presidente da Câmara, Mundinho, agradecer ao presidente do partido, do nosso partido, Divino Ramos, líder do governo, agradecer a todos os vereadores que se fazem presente e agradecer ao prefeito por ter nos recebido muito bem no seu gabinete, Gustavo Marques, ao secretário de obra, Elmo Abadinho, ao superintendente do meio ambiente, Ian, e demais secretários que eu tenho tido a oportunidade, o secretário do turismo, Antônio Pimentel. E aqui, quero aqui fazer um pedido em nome do nosso segmento, que é os fabricantes de móveis de Formosa. Que nós temos aqui um sonho a realizar em Formosa, que é realizar um evento, chama Primeira FIC, ou Primeira Expo Formosa. Isso pode ser levado ao conhecimento da população e nós descobrir qual seria o melhor nome para fazer esse evento. E eu caminhei atrás do prefeito, o prefeito mostrou muita boa vontade e recurso tem. Nós temos hoje em caixa, palavras do secretário Ian, R$2.300.000 do secretário da Superintendência do Meio Ambiente para a revitalização da Mata da Bica, Lagoa Feia e do Abreu. E hoje eu tive a oportunidade falando com o secretário de obra, ele falou que tem R$1.600.000 do turismo para também dar uma mexidinha ali na saída de Formosa, ali onde fazia a feirinha ali dos artesanatos. E eu fiquei muito alegre, muito satisfeito e muito feliz, né, porque ter dinheiro em caixa numa crise dessa. E eu queria muito o apoio dos vereadores, porque será de muita importância vocês nos darem essa oportunidade de juntar com nós e irmos ao prefeito e fazer essa reivindicação, porque nós precisamos de uma estrutura de evento. Nós precisamos, do lado do ginásio Tio Luiz, nós temos lá uma área lá de 56 por 56. Pode ser feito lá o espaço cultural, onde nós vamos realizar todos os eventos de Formosa. Lá pode usar um circo, um parque. Todos os eventos que quiser fazer, eles vão reformar lá, deixar tudo arrumadinho, que é o projeto da Secretaria de Obra. Então, o que é que acontece? Nós precisamos de 25 tendas de 12 por 12. E para alugar ela da Mega Toldo ou de qualquer outra empresa, sai muito caro. É R$40 mil no primeiro semestre e R$40 mil no segundo semestre. Então, todo ano nós teríamos condições de fazer 2 eventos. Se nós tivermos estrutura de evento, nós vamos fazer o terceiro evento, que seria a pecuária de Formosa, como nós fizemos em 2009. Em 2009, nós realizamos a pecuária de 2009 e 2010. Pedro Ivo, naquela oportunidade, nos ajudou muito. Foi um dos melhores prefeitos para o nosso segmento. Apoiou e incentivou. E eu vejo um leque muito grande, porque Brasília é a capital. Brasília é Serra Pelada, quer dizer, tem ouro. Lá está todo mundo lá, compra móveis, confecção, bijuteria, artesanato. Nós trazer o turista para Formosa. Então, esse é o nosso projeto, e gostaria que os vereadores nos ajudassem, o prefeito. E eu tive mais algumas ideias com o pessoal, a gente vai conversando com um com o outro, e surgiu a ideia de fazer ali, no transformar aquilo ali do lado do ginásio Tio Luiz, um centro cultural de Formosa, onde realizaremos os eventos, e fazer os boxes em fixo. Eu conversei com o secretário de obra, ele mostrou muito interesse, ele falou que é possível fazer esses boxes e continuar estacionamento. Não vai ser estacionamento no período das feiras, que é 10 dias de evento. Então é possível fazer. E nós não deixar aquela área, nós não podemos perder aquela área, deixar eles fazer qualquer outra construção ali. Até porque nós tínhamos um projeto ali, eu apresentei na época, politicamente, apresentei que ali nós poderíamos fazer ali um shopping dos moveleiros. Inclusive o deputado federal, Lucas Virgílio, tinha um compromisso de colocar R$1 milhão para fazer o shopping lá. Eu sugeri para o prefeito Ernesto, que eu dei a sugestão para ele, que ele pegasse R$1 milhão, se não pudesse fazer o shopping, fazer uma rodoviária lá na BR-020. Que nós ia pegar o trânsito de fora, né, os ônibus interestadual, vai gerar emprego, o mototáxi, o taxista, e nós assumir a rodoviária de Formosa. Desmancharia aqui os boxes, deixava só os banheiros e pegava só o granitinho, fazia de vida em volta dele e estava pronto o pavilhão dos mobeleiros. Eu não tive tempo, né, porque foi 2 anos, foi muito rápido, e agora eu quero muito, se não puder fazer isso do lado do ginásio Tio Luiz, nós temos que achar algum jeito de resolver esse impasse. Porque Formosa precisa de mostrar o que nós produzimos no segmento de imóveis, de confecção, de bijuteria, de artesanato. Todos os nossos segmentos aqui são muito fortes. E nós temos 14 pontos turísticos. Nós temos o 14º ponto turístico, que é a Cachoeira de Água Fria. Ninguém vai lá de carro, só vai a cavalo, a pé ou de bicicleta. Então, nós temos 14 pontos turísticos, enquanto que Pirinópolis tem um reguinho de água. O mundo inteiro conhece Pirinópolis, mas em Formosa, nós não conseguimos fazer com que o povo venha para Formosa para comprar móveis, comprar essas coisas. Tem que trazer o povo para cá. E hoje Formosa está muito bom com comida, com tudo. Hoje Formosa pode receber o público de Brasília, tem potencial para isso. E eu vou lutar. Enquanto tiver um moveleiro, eu vou ser o calcanhar de Aquiles. Eu falei para o meu amigo, presidente do partido, Divino Ramos, que eu não vou me calar mais. Eu já me calei muito. Passei 2 anos esperando o Ernesto me ligar, dar uma satisfação, a gente correr atrás desses projetos junto com o secretariado. Mas, infelizmente, nós ficou só ouvindo. E agora temos que trazer à tona tem nada contra o prefeito Ernesto Rolo, muito pelo contrário, eu sou um grande admirador dele, gosto muito dele pessoalmente, mas tem que ter, é igual eu falei para o Gustavo. Gustavo, você é novo, 30 anos, você tem tudo para fazer um bom governo, e acredito, ele tem muita boa vontade política, ele demonstrou isso lá no gabinete dele, já fui lá por 3 vezes, e Abraham Lincoln fala que nós devemos seguir o homem da caneta. E o homem da caneta é Gustavo Marques. Esse é o homem da caneta. E depois de Gustavo Marques é a Câmara de Vereador. É os senhores que estão com os poderes. Então, os senhores têm como nos ajudar. Se vocês empenhar, promover reunião, chamar o prefeito, chamar o secretariado. E acredito que vai dar certo. E nós precisamos muito dessa ajuda. Eu queria reforçar aqui, eu queria pedir para a Câmara de Vereador, para nós pedir para o prefeito, ele mostrou muito interessado. As tendas custam R$ 7.500 cada tenda. A gente consegue baixar ela para R$ 7.000, são 25 tendas. E o recurso existe. Hoje nós temos um recurso do turismo, que poderia ser alavancado para isso. Ou o menino secretário de obras deu uma ideia de fazer o evento aqui na Praça da Prefeitura. Eu falei, não, o primeiro projeto nosso é para fazer a feira na Praça da Prefeitura mesmo. Esse primeiro anel da praça. Onde a Fonte Luminosa faz um camarim, faz uma passarela, faz um desfile de moda. Outro detalhe importante, nós temos aqui em Formosa mulheres lindas e maravilhosas. Se nós promover aqui os desfiles de moda e levar uma dessas meninas para representar Formosa no estado de Goiás como Miss Goiás, de repente ela vai ser até Miss Brasil. Então, quer dizer, nós vamos trazer todos os segmentos da confecção, nós temos as lojas de boutique, nós temos tudo para fazer um grande evento em Formosa. E com o marketing em Brasília, como Formosa, capital goiana dos móveis, dos artesanatos, da bijuteria, da confecção, quer dizer, depende e promover o prefeito, promover a Câmara, mostrar que está todo mundo trabalhando, todo mundo empenhado. Essa é a minha esperança. O povo fala que eu sou um sonhador, mas eu vou continuar sonhando, porque não custa nada. Eu perco tempo, perco dinheiro, mas perco por uma causa justa. E gostaria muito de contar com o apoio de todos os vereadores, né, que se a gente sentar com o prefeito, acredito eu que ele está com muita boa vontade, ele está muito animado, muito disposto, está recepcionando maravilhosamente bem as pessoas que lá procura. E acredito que tem como. Formosa não pode ficar do jeito que dá. E 10 minutos é muito. Eu acho que eu falei até demais. Eu quero muito agradecer à Câmara de Vereador, a todos os vereadores. E estou aqui para ouvir todos. Quero compartilhar, se alguém tiver algum projeto, alguma ideia, quiser dar uma sugestão, nós estamos abertos. Não tem nada que aqui não... Não somos nós que vamos ditar, a gente só está mostrando que há a possibilidade de realizar uma grande feira em Formosa, até porque a última que nós realizamos foi em 2009, 2010, na pecuária de Formosa, com Pedro Ivo e com o William Nesrala. De lá para cá, o nosso querido Ivan Ornella, como presidente do Sindicato Rural, infelizmente não abriu mais as portas para nós. Então, e ele recebe toda a infraestrutura da prefeitura para fazer a pecuária. Ele poderia, pelo menos, disponibilizar, como o William fazia, liberava o espaço para nós e nós entrava, o prefeito entrava com as tendas e nós entrava com o nosso segmento para poder fazer as exposições. Quer dizer, nós agregava valor no evento deles. E, infelizmente, nós estamos de fora já há 9 anos. Tem 8 anos, 9 anos que nós estamos de fora. Esse ano, vou tentar mais uma vez, vou tentar ir lá conversar com ele e quero contar com o apoio também da Câmara e do prefeito para poder pressionar ele para liberar um espaço para a cultura, para o turismo, para a indústria e comércio. Olha, eu quero registrar aqui também que no ano de 2009, eu puxei na delegacia fiscal, foram R$3.550.000 que nós mandamos para o Estado de Goiás. 25% desse dinheiro volta para o prefeito. São na ordem de R$750.000 a R$800.000. Hoje está na casa de 5 milhões. Todos os nossos segmentos de imóveis arrecada isso para o Estado. Quer dizer, nós temos R$1 milhão que está sendo arrecadado por ano. E o prefeito tem que dar a contrapartida dele. R$700.000. Se ele tirar R$200.000, gastar R$100.000 no primeiro semestre e R$100.000 no segundo semestre, sobra ainda R$500.000 para ele investir na saúde, na educação e tudo. Então, é igual eu falo, não justifica, não tem lógica uma coisa dessa. É muito dinheiro que o nosso segmento gera. Eu estou falando só o segmento de imóveis. Madeireira, serralheria, é só o nosso segmento, pessoal que mexe com móveis, gera nessa casa, que eu tirei lá da delegacia fiscal. E eu queria ver se a Câmara nos ajuda a comprar essa estrutura de evento. São 25 tendas, nós podemos fazer uma primeira feira em maio, semana das mães, 9 a 19 de maio, no segundo semestre, que é outubro, semana das crianças, e fazer uma no meio do ano da pecuária. E nós podemos fazer mais uma, que é a Agro Brasília. Se nós tivermos a estrutura, nós podemos fazer a Agro Brasília. E podemos fazer uma lá no ginásio de Wilson Nelson. E outro detalhe importante. Nós podemos... essa estrutura não é para a Associação dos Moveleiros. A estrutura, ela é da Prefeitura e da Câmara de Vereador. Vocês, como parceiro da Prefeitura, e a Prefeitura como parceiro da Câmara, podem ficar com a estrutura em nome da Câmara de Vereador e da Prefeitura. Nós não queremos ser dono, nós queremos só uso de fruto, nós queremos um contrato de comodato, concordata, para nós governar ela, para não acontecer o que aconteceu com o Pedro Ivo. Pedro Ivo comprou a estrutura de evento e ela, infelizmente, sumiu. ela viajou. Então, agora, o que é que acontece? Se nós tivermos a estrutura à disposição da Prefeitura e da Câmara, nós vamos atender todas as igrejas, quando chega um evento desse da Catedral, da São José, da Santa Luzia, lá do Parque da Colina, dos evangélicos, dos católicos, dos espíritas, qualquer um segmento religioso, nós podemos ir lá e montar uma tenda para eles. Não sendo no período dos eventos. Aí nós vamos ter vocês vão fornecer para nós uma lista dos eventos de todo mundo e não onde nós vamos montar as tendas. E essas igrejas, esse pessoal, vai pagar só a logística de montagem e desmontagem, mais nada. Não tem que pagar aluguel, não tem que pagar nada. Senhor então, Paulo, quer dizer, tem toda essa utilidade.
Senhor Paulo, o tempo regimental foi cumprido. Peço que o senhor faça a conclusão.
Eu quero só agradecer, não tem muito o que falar, não. Agradecer a todos, esse povo que vem nos prestigiar, o pessoal do artesanato, dos moveleiros, da confecção, da bijuteria. É agradecer de coração que está todo mundo de parabéns, porque a gente está buscando, né, trabalhar, desenvolver, empreender, criar oportunidade de negócio para os comerciantes, para o pessoal da cidade, né? Não aconteceu o que aconteceu com a Feira da Moda em Formosa. Nós estávamos com um evento para ser realizado da Feira da Moda, infelizmente foram lá e embargaram a feira. Então, tudo bem, embargou a feira por ser de fora, tudo bem. Vai se realizar essa feira no Coque Natura. Nós vamos colocar 4 ônibus para andar a cidade inteira de graça para levar o povo no Coque Natura para comprar calça, 4 calças por R$100. 10 par de meia por R$10. Vai comprar lá no Coque Natura, vai realizar a feira, Feira da Moda. Por quê? Passou a ponte, é Santa Rita. E aqui em Formosa, o Ibrahim Jorge foi criado para vender igual a Feira da Moda veio para vender. E está vendendo no mesmo preço da Visconde de Porto Seguro. O povo paga 8, 10 mil de aluguel e está comprando no mesmo preço do Ibrahim Jorge, enquanto que lá no Ibrahim Jorge paga R$50 por mês no estande. Então, não tem explicação. Então, eu fico aqui um pequeno desabafo, né? Mas o agradecimento é grande, repito, agradeço a Mudim, a todos vocês, vereadores. E vou repetir, a caneta está na mão do prefeito e dos senhores vereadores, vocês estão com os poderes. Vai depender de vocês nos ajudar, conto com o apoio de todos. E quero uma reunião, o Mudim sugeriu para mim que eu pedisse uma reunião com todos os vereadores, uma reunião fechada, como ele hoje não está fazendo parte aqui. Eu quero deixar registrado e peço para ele, se possível, ele marcar um dia e eu venho com o maior prazer do mundo. Inclusive, a nossa vereadora não se faz presente, né, a Roberta Brito, que me apoiou maciçamente nesse projeto. E fica aqui os meus pedidos. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Todo mundo tenha sucesso nas suas vidas. Que esse ano 2019 seja muito bom para todo mundo. E muito obrigado.
Vou, então, estender a palavra para quem já se inscreveu. Passo a palavra para o vereador Divino Ramos.
Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite a todos aqui presentes. Paulinho. Na verdade, eu sou conhecedor, né, da luta que o Paulo vem buscando desde 2009, acho que desde quando eu conheço o Paulinho, eu conheço ele com essa pasta debaixo do braço, mendigando daqui e dali alguma coisa, nem recurso nesse sentido de realização dessa feira dele. Né, Formosa já é conhecida já há muito tempo, né, como o polo moveleiro aqui do entorno de Brasília. Se a gente viaja aqui para o lado de Alto Paraíso, a 180 quilômetros daqui, a gente vê placas anunciando esse polo moveleiro. Pelo lado de Cabeceiras, da mesma forma, pelo lado de Posse, a gente vê esses anúncios. Né? E eu sei o quão é grande a geração de emprego, né, dentro das fábricas de móveis da nossa cidade. Se nós for contar aqui, 3 ou 4, de imediato eu falo, a Ipanema Móveis, a Itália Design, que é do ex-prefeito Nenê Araújo, e a Brasul, essas 3 empresas hoje geram mais de 200 empregos diretos aqui na nossa cidade de Formosa. Só essa Brasul hoje, ela tem mais de 100 funcionários. Né? E sei como é tão pouco olhado pelo poder público esse segmento, né? Um segmento importante, né, que gera emprego, gera renda para a nossa cidade e tudo. Né? quanto ele diz também, achei interessante ele falar na questão do, do artesanato, né? Formosa hoje sangra, os artesãos de Formosa hoje sangra com a falta da, de uma Secretaria de Cultura, né? Uma Secretaria de Cultura atuante, igual tinha nos governos passados, onde apoiava essas categorias, né? A categoria do artesanato principalmente, né? E hoje não tem, né? Então, eu acho que é importante essa vinda sua aqui, para que traga ao conhecimento de todos os vereadores, mas tem uma ressalva, né? A Câmara não tem muito o que fazer por esse pedido seu. Não falo em nome do presidente, porque o presidente não está presente, né? Mas recursos financeiros da Câmara de Vereadores, eles são destinados, para quem já passou pela presidência sabe, né, que são destinados para o custeio do dia a dia da Câmara e, se sobrou, devolve para o Executivo e não pode ser direcionado para esse tipo de patrocínio, de custeio, de eventos, essas coisas assim. Mas, né, é importante que os vereadores conheçam, tenham conhecimento da sua proposta, para que a gente possa, pelo menos com uma participação de incentivo moral junto ao Poder Executivo, que é ele, na verdade, que tem o poder, né, de realização. Já te passei alguma orientação a respeito, questão de um convênio, né, preparação da documentação, da associação suas. Sei que existe uma associação e que essa associação precisa ser legalizada, né, tem que ser legalizada a documentação, botar tudo em dia, para que a gente possa, pelo menos, reivindicar junto ao prefeito, juntamente com a associação, uma vez ela estando ativa e estando legal, reivindicar que se firme um convênio direto com a associação para que possa auxiliá-los, né? Eu acredito que o próprio segmento pode dar uma parte de contribuição, o poder público dá outra parte para que possa ser realizado. Então, eu achei interessante, gostei da sua participação aí e eu espero que os vereadores também tenham entendido a sua mensagem. Eu entendi e sou testemunho dela, né, de como você tem lutado por isso. E sei também do tanto de não e de portadas na cara você já levou no seu dia a dia. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir de Oliveira.
Senhor presidente, meu boa noite, demais pares vereadores, nossos cumprimentos, nosso público aqui presente, quero cumprimentar a todos, aqui nas pessoas da Amélia Morena e Sandra, que estão nos prestigiando, sejam todos bem-vindos. Nosso amigo Paulinho, Paulo Doutre Araújo, nosso amigo, companheiro, parceiro, quero te parabenizar, Paulinho, também por essa sua luta que a gente vê que é árdua e acirrada. É feira de moveleiros. É, meu pai foi um moveleiro, mas na época era da madeira bruta. Era da cerejeira, era do mogno, do tamboril, do ipê. E hoje é talhado, torno, né? E hoje a coisa evoluiu e a gente tem aí, hoje realmente em Formosa, com o advento aí do MDF, que são os materiais mais modernos, né? Realmente uma indústria moveleira, né? Que atende, abastece grande parte do nosso território nacional. Em especial Brasília, que é um grande mercado consumidor aqui, muito próximo a nós. E nós, eu da minha parte, Paulinho, eu solidarizo com essa sua luta. Embora, como o vereador Divino Ramos falou, da nossa efetividade, da nossa mão, assim, em termos de recursos financeiros, vamos dizer, de forma própria, é pouco, é escasso e é difícil pela contabilização, porque a nossa gestão financeira ela é muito específica. Se vier a ter alguma circunstância nesse sentido, seria através realmente de uma devolução da nossa mesa diretora ao executivo, talvez de forma direcionada, sim, com a anuência do prefeito, se direcionar, né? Se o nosso presidente, que aí tem essa gestão, assim, precisar do apoio desses vereadores, eu tenho certeza que você realmente terá, todos aqui terá essa solidariedade para que isso ocorra. Mas isso nos não impede da gente prestar solidariedade a você, ao segmento, e somar a força ali e cobrar do executivo realmente essa efetividade. Te dou os parabéns também, Paulo, pelo local aí indicado, porque esse local, ele já é um local que grande parte da infraestrutura já tem, para que se faça realmente uma coisa ampla, tanto nessa parte dos moveleiros, quanto também ali dos artesanatos, que aqueles quiosques. Hoje é um problema. Um problema que ali são... A gente mora ali próximo, a gente vê pessoas se drogando e coisas a mais ali acontecem. Isso movimentaria de forma benéfica muito aquela região. Hoje ali a gente já tem uma atividade com as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Esporte, na pessoa do Caburé. Final de semana, quando se tem ali muito bem desenvolvido. Hoje, final de semana, a gente tem ali já o vôlei de areia. Então, na área do esporte, ali já está bem desenvolvido. Se a gente conseguir ativar realmente a parte do artesanato e trazer essa feira de moveleiro para ali, realmente é um ganho para a nossa cidade, não só de beleza, não só de aproveitamento daquele espaço público, mas de renda. Com certeza vai estar gerando emprego e renda para o nosso município. Somo força com você, somo força com todos esses vereadores e, se precisar, estaremos aí reunindo com o prefeito e achando os caminhos necessários para que isso ocorra e se consolide aí naquela localidade ali ao lado do nosso ginásio de Luiz. Paulinho, conta conosco. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas. Senhor presidente, eu quero aqui abraçar a causa do Paulo na situação da feira dos moveleiros de Formosa, mas na situação de trazer a feira da moda para Formosa, eu sou o contrário. Eu estou pronto para ajudar, certo? A respeito da feira dos moveleiros. E o que aparecer para a gente vai estar preparado para ajudar. Mas aqui na nossa cidade, o Centro Comercial Ibrahim Jorge, aquele povo que trabalha ali, são sofredores. São pessoas que têm que sair de Formosa para ir para o Pernambuco fazer compra. São pessoas que têm que sair de Formosa para ir para São Paulo para fazer compra. Goiânia, enfim, várias outras capitais. A gente vê que eu, por exemplo, eu compro lá. Essa calça que você falou de R$50, você encontra até de R$39. Uma camisa de time de futebol lá hoje você encontra de R$30. Se você for comprar na praça em Goiânia, você vai pagar R$25. Só que você tem que colocar combustível no seu carro, você tem que pagar uma passagem de R$78 para ir até Goiânia para poder comprar uma camiseta de R$25. Então não compensa. Agora, o que acontece? A situação hoje dos feirantes Formosa, que nós vemos que eles estão sofrendo, são sofredores, lutadores, infelizmente tem gente que tem mercadoria ali, ele fica... É 2 meses para ganhar R$200. As pessoas não estão visitando o Centro Comercial Ibrahim Jorge. A gente vê que o povo não vai. Aqui dentro de Formosa, você pode ver que abriu esse shopping aqui na Visconde. Esse shopping, quando abriu, já tem mais de 25 anos que foi aberto esse shopping aqui na Visconde. Foi uma negação. Não vai ninguém. Felizmente, agora, hoje, a gente vê que é um mini shopping, mas... ali celular, capa de celular, algumas coisas, dentista, então já é um atendimento mais privado, um atendimento que é em consulta, tem que marcar, as pessoas vão. Mas o Centro Comercial Ibrahim Jorge, eu acho que nós tínhamos que fazer uma aceleração, nós tínhamos que fazer um movimento no Centro Comercial Ibrahim Jorge, aonde o Poder Executivo juntar com a imprensa local e fazer várias promoções, certo? E fazer ali, por exemplo, ter música ao vivo para incentivar as pessoas saírem de casa para ir até o Centro Comercial Ibrahim Jorge. Por que se nós trazer a Feira da Moda para Formosa? Eu já visitei a Feira da Moda em Formosa. Eu não vi diferença nenhuma dos valores. Uma calça de R$50, que hoje na Maresia você encontra por R$50, você vai encontrar na Feira da Moda por R$48, certo? Então, a Feira da Moda, para vir para Brasília, que é Coque Natura, a pessoa vai ter que deslocar de Formosa para ir até lá. Certo? Não, não tem como. Como que ele vai comprar? Só se for pelo telefone. Pois é, mas... Então... Mas eu sou contrário, nós não podemos fazer isso. O que acontece? Nós vamos trazer gente lá do fim do mundo para tirar o pão de cada dia dos nossos... do povo nosso aqui da feira que está sofrendo. Nós não podemos, Paulo. Eu sou a favor da sua... É para vender mais barato, mas infelizmente... Deixa eu te falar, por exemplo... Olha bem, se eu quiser comprar a mesa de sinuca sua, Se eu quiser comprar a mesa sinuca sua, eu sei aonde tem a mesa, eu vou lá comprar. É igual a situação do Ibrahim Jorge. O Ibrahim Jorge hoje, quem quiser comprar no Ibrahim Jorge, vai comprar no Ibrahim Jorge. O Ibrahim Jorge não tem esses valores aí que você falou a respeito, que é abusivo, não tem. Pois é, o Centro Comercial Ibrahim Jorge hoje é uma das galerias mais que vende mais barato na cidade de Formosa. Você pode entrar lá e dar uma pesquisada. Entre bijuteria, entre jeans, entre bolsas, certo? Pois é, mas nós não podemos trazer essa feira. Vou te pedir, não traz essa feira para Formosa, que nós vamos atrapalhar o pai de família que está lá para colocar o pão de cada dia, levar o caderninho para o filho. Eles é de Formosa, esse povo lá, eles vão vir, vai fazer a venda deles aí, vai voltar, vai embora. E quem fica aqui vai ter que sair daqui para o Pernambuco, ir para Bahia, ir para Mato Grosso, para Goiânia, São Paulo, para comprar. Eu vou te contar um negócio. A periferia que quer comprar roupa cara. Um boyzinho da periferia, ele não vai comprar uma bermuda menos de R$150. E você compra uma de 30, 25. Certo?
Paulo, fala no microfone.
Então, senhor presidente, só...
Gostaria da conclusão, até porque não terminar, pode... Esse debate não é permitido.
Só para terminar só, aqui é o que eu falo. Eu estou do lado dos feirantes da minha cidade. Principalmente a situação que aconteceu, que ocorreu... aqui no Califórnia, a semana retrasada, onde um senhor que trabalha aí, né, estava abusando, com abuso de poder, certo? O cidadão chega com a sua mercadoria, senhor presidente, só frisando e terminando, falando em feira, chega com a sua mercadoria, o cidadão vem com abuso de poder, colocar o dedo na cara das pessoas que estão ali trabalhando. E eu fiquei muito chateado, e como repórter de uma rádio da nossa cidade, eu fui lá fazer reportagem, eu fui lá ver se ele ia meter o dedo na minha cara. Ele nem lá apareceu, mas eu queria que ele metesse o dedo na minha cara, que ele ia ver que eu sou em defesa dos feirantes da minha cidade. E vou continuar defendendo. Igual agora, Paulo, vou continuar defendendo. Sou contra essa feira vir para Formosa. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, novos colegas, público presente. Bem rapidamente, Paulinho, te cumprimentar pela sempre estar aí buscando esse apoio, né, divino? Desde que nós estamos aqui, sempre tem buscado esses recursos aí para trazer essa feira. E talvez, vereador Domingos Filho, nós poderíamos trazer também o pessoal do Embraer Jorge junto para essa feira. Que faça uma liquidação, alguma coisa, né, para movimentar o comércio. Eu vejo que aqui tudo é muito difícil, né? A gente tenta fazer... que as coisas saem do papel, mas infelizmente é uma burocracia, uma dificuldade. Você pede as coisas vai, e realmente não acontece. Mas talvez você não precise de 40 tendas, vamos começar com 20, vamos começar com 10, mas vamos começar. Porque se toda vez nós colocarmos que nós precisamos iniciar com 40, ou colocar, vamos colocar uma meta, vamos começar com 10, vamos começar com 20, para ter esse progresso. Formosa tem um grande potencial turístico e nós estamos perdendo isso. As pessoas não conhecem a cidade de Formosa, conhecem uma cachoeira, uma outra coisa, passa aqui, mas o turista não fica. Os hotéis da região é mais para as empresas agrícolas. Né? No turismo mesmo é pouco valorizado. Nós temos aí, eu faço parte do CONTUR, né, do Conselho de Turismo, os hotéis, né, a Rede Garfo, todos têm que fazer o cadastro no Ministério do Turismo para poder interligar, ter uma cadeia. Né, só assim nós vamos conseguir gerar mais renda para o município. E esse é um grande pontapé inicial que você há muito tempo tem lutado aí e eu me coloco à disposição para gente... Igual os vereadores colocaram aqui muito bem, nós, infelizmente, não temos recursos, né, para poder executar. Né? Nós estamos aqui apenas para legislar, fiscalizar, mas uma mão aí para ir até o prefeito, já que ele está com essa boa vontade. Né? Nada mais justo do que a gente correr atrás. Mas vamos pensar, começar pequeno, né, e assim por diante, ir atrás do sindicato rural, né, dos associados, né, da instituição. Não é só o presidente, existe uma mesa como aqui, né, nós precisamos abrir a Expo Agro de Formosa, é do cidadão formosense, ou que era a Expo Agro, né, vamos retrazer, reviver essa festa que tinha exposição de animais, exposição de móveis, de máquinas, ou simplesmente se terceiriza, né, a Expo Agro, se vende para um cidadão de fora, vem aqui e leva todo o nosso dinheiro. Mas eu estou aí à disposição do que o senhor precisar. Obrigado a todos.
Da mesma forma, Paulo, Paulo, quero terminar essa tribuna livre parabenizando pelo seu trabalho. Já te recebi também, meu gabinete. Tivemos contato em outras oportunidades. E eu quero também desejar você sucesso. E o que depender dessa casa, nesse sentido que já foi explanado, das nossas limitações, pode contar comigo. Pode contar em levantar sua bandeira. Eu acho que o nosso papel é muito mais político ao seu lado do que propriamente administrativo, financeiro, porque realmente temos essa limitação, nós não temos essa liberdade financeira, né, para poder fazer, a não ser devolver, como bem explicou o Jurandir, no caso de uma possível devolução, de uma sobra, mas, de qualquer forma, essa categoria orçamentária tem que ser disponibilizada pelo prefeito dentro de alguma categoria orçamentária voltada para um movimento como o seu. Mas recebo o meu respeito, o meu reconhecimento a todo o seu trabalho. A gente também acompanha um pouco à distância, mas a gente sabe do seu empenho, da sua dedicação. Assim como você também fez um papel ideológico, quando a gente levanta e tem uma determinação, não é dinheiro que paga. E eu sei que você não está atrás de dinheiro. A gente sabe da sua luta pela causa, por esse movimento. Parabéns e sucesso. Muito obrigado. Peço ao primeiro secretário que dê seguimento à leitura da pauta. Antes mesmo, eu queria só registrar a presença de algumas pessoas aqui e agradecer a presença. Quero agradecer a presença da Amélia. Obrigado, Amélia, pela presença. Dos policiais militares aqui presentes, o Luiz Gustavo e a Ingrid. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Peço ao primeiro secretário que dê seguimento à pauta.
Matérias ser lidas no plenário, matéria do Poder Executivo, veto, mensagem de veto, número 054/18, considerando o teor expresso pelo autógrafo número 054/18, de 14 de dezembro de 2018, que faz referência à aprovação do projeto de lei de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a segurança e a proteção à infância e à juventude no ambiente educacional no município de Formosa, Estado de Goiás, e das outras providências. Vimos, por intermédio desta tempestivamente, comunicar a Vossa Excelência, nos termos do artigo 69, inciso 1 e 4 da Lei Orgânica, o veto total ao texto.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Divino Ramos.
Na verdade, eu gostaria de me apresentar, né, novamente para quem já estava presente e quem não estava. Na última sessão extraordinária, esta casa recebeu um decreto do prefeito onde me indicava como líder da bancada governista aqui na casa. E é função do líder fazer as defesas dos projetos que vêm, são oriundos lá do executivo, né, que é mandado para essa casa. Esse veto que o prefeito encaminha aqui para ser apreciado ao plenário hoje, ele já era esperado por essa casa, na verdade, né? Desde o mês de dezembro, quando eu participei da votação naquela ocasião desse projeto de lei, e só para refrescar a memória de todos, esse projeto de lei foi apresentado, o proponente, o vereador Joel Strovão. Desde aquela época eu já havia alertado, né, da inconstitucionalidade do projeto, né, do vício de iniciativa que constava esse projeto, porque ele gerava despesa ao executivo, ele não poderia ser proposto por essa casa. E mesmo assim, foi colocado em votação, e eu até votei em cordialidade ao proponente, e eu queria que ele entendesse, o vereador Joel, se entendesse que não é nenhuma afronta por parte do prefeito mandar um veto na íntegra dessa lei que Vossa Excelência propôs. Na verdade, é simplesmente uma correção, né, do processo legislativo que foi proposto. Né. Desde 2015, eu já tinha esse conhecimento, né, foi uma proposta de emenda à lei complementar de número 95, de 1998, foi proposta pela ex-senadora Gleice, e hoje atual deputada, né, uma emenda que regulamentava, essa lei que estabelece as normas legislativas. Né, e não tem, desde lá para cá, não tem mais se aceitado esse tipo de proposta. E eu fui ler um pouco a respeito dessa proposta dela, senhor presidente, e eu entendi o porquê, e realmente faz muito sentido. Ela entende, né, e todos os senadores na época entenderam também da mesma forma, que é uma forma de burlar, né, de burlar essa iniciativa que é prerrogativa do Executivo e que essa casa, que foge, na verdade, foge da responsabilidade e da condição dessa casa legislar sobre o assunto. Né. Nós sabemos que legislar uma matéria onde gera despesa para o Executivo, ela somente pode ser proposta pelo Poder Executivo e endossada por essa casa, ou, né, salvo caso apresentada pelo Legislativo, que se apresente também as fontes de recursos, né, para custear essa proposta. Então, já era anunciado esse veto. Né, eu já tinha mais ou menos aqui na minha cabeça, né, foi até, eu achei interessante que foi aprovado, chegou até o conhecimento para nós testar, né, o conhecimento do jurídico da prefeitura. Né, e deu a entender que ele estava bem atento. Né, então, quanto a isso, por todas essas explicativas, eu encaminho, né, ainda para discussão, se alguém tiver alguma outra colocação, mas da minha parte, como líder do governo, eu já encaminho direto para a votação o pedido do veto, lembrando, mais uma vez, senhor vereador, tá? Lembrando mais uma vez, não é nenhuma afronta por parte do prefeito. Inclusive, conversei muito com ele a respeito e ele disse, não, como que nós vamos permitir, né, já que vem daquela casa onde ela existe para construir e para consertar os erros que existem na legislação, se nós temos o conhecimento. Né? Então, é nessa forma que eu encaminho já para a apreciação do plenário.
Senhor presidente.
Hoje é só leitura.
Vamos continuar, então, em discussão, porque hoje não tem votação, é só leitura.
Eu só queria só manifestar duas coisas.
Com a palavra, vereador Wener Patrick.
Primeiro, eu queria saber, se o líder do governo tivesse condição de buscar para a gente o nome da pessoa que fez esse voto aqui, que fez esse documento do veto, porque o que fez o da Câmara, eu sei, foi o doutor Cleito. Né? Pois é, a gente quer saber quem foi a pessoa que
está assinado pelo doutor Alessandro, que é o procurador do município.
O veto que veio para cá, o documento que foi entregue a mim só tá assinado pelo prefeito municipal. Então, a gente quer, assim, o primeiro ponto de respeito com essa casa é o prefeito, porque ele já faltou com respeito historicamente com a Câmara de Formosa, porque todo projeto bom que essa Câmara faz, ele veta. Ele vetou do Rafael lá das creches. Vetou o meu da violência obstétrica e outros que não. O do Bruno, dos cortes de luz e água. Então, assim, o ex-prefeito Ernesto Rolla é uma pessoa que não quer que ninguém apareça. Só ele pode ter brilho. Né? Então, assim, nesse sentido, a gente quer saber quem foi o advogado, para a gente poder, vereador Divino, fazer uma discussão mais apurada, né, do
veto. A parte, vereador. O ofício que foi encaminhado para a primeira secretaria foi assinado pelo doutor Alessandro, que é o procurador do município.
Na verdade, o doutor Alessandro, como procurador, ele encaminha, mas, de repente, não foi ele que fez. Né? Então, assim, eu acho que o mínimo de respeito é o advogado, o jurista, o procurador que fez assinar o veto. No começo estava vindo assim, mas como estava todo mundo votando para poder manter o veto do prefeito, o advogado parou. Vários vetos aqui foi mandado com o nome da doutora Camila assinado. Eu me lembro bem que o do Rafael, o meu, outros, e a partir de um tempo para cá não manda mais não. Manda o veto aí desse jeito, o vereador não tem acesso ao advogado que fez, nem nada, porque o advogado que responde pela casa, o doutor Cleiton, ele goza da minha total confiança. Né? Então, assim, sem entrar no mérito do que está certo, do que está errado, só para a gente poder fundamentar o voto amanhã. Obrigado.
Com a palavra, vereador Joias Trovão.
Presidente, nobres colegas, público presente. Antes eu queria, presidente, se registrar em ata a falta do vereador Roberto, ele me ligou, está vindo de Brasília, não chegou a tempo. Tá? Quero aqui, presidente, antes de entrar no mérito do projeto, quero aqui cumprimentar a minha amiga Amélia Morena, a Sandra, ao Passarinho, e quero aqui cumprimentar uma pessoa que está no anonimato, meu amigo Beto, Beto Braga, Beto da Ponte. Beto, você podia levantar, por favor, aí? Beto é um profissional que tem contribuído muito com Formosa, principalmente com a zona rural. O Beto construiu mais de 92 pontos no município de Formosa. Então, Beto, meu parabéns, meu gabinete está à sua disposição. Muito obrigado pelo serviço prestado ao município de Formosa. Agora, entrando no mérito do projeto, vamos lá. Todo projeto que o vereador faz onera o município. Né? Se faz um projeto sugerido, não tem compromisso. Agora eu pergunto aos senhores, qual a nossa real função aqui em Formosa, nessa casa? É fiscalizar o executivo e fazer projeto de lei. Porque, de repente, eu vou voltar a ser comerciante, porque a minha função aqui, ela não tem valor nenhum. Um vereador não pode fazer um projeto que onera o município. Né? Vamos dar um exemplo. O Ministério da Educação, Esporte, Cultura e Lazer. Veio uma verba para cá, fizeram um show que custou 200 mil reais, um show de Bruno Marrone, e um show de Patati Patatá que custou 150 mil reais. Agora, isso aí, não poderia tirar um pouco desse dinheiro para fazer algum projeto, para ajudar? Agora, um projeto, senhores, nós temos hoje as escolas municipais invadidas por traficante e bandido. Hoje, nenhum professor, nenhum pai de aluno tem segurança na escola. Então, um projeto desse onera o município, será que os benefícios são muito maiores? Quanto a prefeitura gasta para repor esse material durante um ano? Computadores roubados, sala depredada, cadeira quebrada. Então, quer dizer que esse projeto onera o município? Pelo contrário, falando só de matéria, ele economiza mais de 200 mil por ano no município. Sem falar a matéria humana, que é mais importante, que é a segurança dos alunos, dos professores e dos pais de alunos. Quer dizer, o colégio aqui, o Frank, eu tirei o meu filho do Frank um ano retrasado porque lá não tem mais recreio. A professora cortou o recreio porque os caras estão aliciando os alunos para vender droga, os caras estão jogando droga pelo muro. Né? O EJA aqui do colégio Alto Vidal, eles estão confrontando dentro da sala de aula, tem facção lá dentro. Estão confrontando, quer dizer, um projeto desse, ele onera o município? E qual a benfeitura desse projeto? Não olhamos com outros olhos? Quer dizer, só onera o município? Gente, é brincadeira. Eu acho que nós temos que rever nosso conceito, qual a nossa verdadeira função nessa casa. O vereador aqui virou chacota, nós só se vimos para mudar nome de rua e para fazer moções. Ué, para que serve um vereador?
A parte,
então,
vereador.
Então eu questiono. Pois não, dou a parte.
Vereador, eu entendo a sua aflição, a sua colocação, a sua indignação, porém, nós temos uma legislação que ela é específica, que nós não podemos fazer qualquer tipo de projeto que onere o município. Deixo claro que a sua proposta é mais do que válida, mas imagine só, nós 17 vereadores, todos nós, todos os dias fazendo projeto, tem que fazer escola não sei aonde, tem que fazer hospital municipal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Uai, seria bom demais,
vereador,
se nós tivéssemos esse poder de executar e pedir, a gente pede,
tá,
né? A gente indica, né? Mas infelizmente são coisas que eu, com certeza, isso iria o valor ia ser bem menor, né? De você fazer uma vigilância dessa, de tudo que o senhor colocou, dos furtos, das colocações, né? Mas eu entendo, eu não me atentei ao veto ainda, né? Porque hoje é só a leitura, mas na próxima sessão, na votação, nós vamos entrar mais no mérito.
Dá uma parte aí, vereador. O Enio pediu primeiro, depois eu passo para você. Passa a parte, vereador.
Eu quero, assim, na verdade, para mim, a questão do projeto ser inconstitucional é uma excepcionalidade, porque ele foi aprovado pelo advogado da casa, que quebra o galho de todo mundo aqui. todo mundo confia nele. Para tudo quanto é coisa, é doutor Cleito. Ah, doutor Cleito, para cá, para lá, isso, aquilo, aquilo outro. Passou aqui, foi aprovado por uma comissão de 3 vereadores, que faz parte da comissão. Colocou também que o projeto é constitucional. Ou nós desaprendemos de fazer projeto, ou nós não sabemos, ou então o poder da prefeitura é sumidade de inteligência, de tudo de bom, e nós, aqui tem que ser trocado os 17. Cada vez que um veto desse é aprovado pela Câmara, é um cartão que a gente dá da nossa incapacidade de legislar. Ou de duas, uma. Ou o projeto está sendo reprovado porque está errado, o advogado fez errado, a comissão aqui fez errado, os 17 vereadores, que esses projetos, quase tudo vota a favor, votou errado. Ou então, nós estamos com um problema de relação muito sério com a prefeitura, que é o que eu acredito, que é o seguinte: a prefeitura não aceita, não é vereador da oposição, não. O prefeito que saiu, né, vamos ver a postura do novo, ele não aceita que ninguém destaca, nem vereador da base. Ele não admite que um projeto de grande importância, como foi o do Bruno, que foi vetado, como foi o do Rafael, que foi vetado, não sei se Netinho tem um projeto, mais um vereador que teve um projeto vetado também, e o meu foi votado, ele não aceita. Entendeu? Então a gente tem que estar atento, porque o que vem de lá pode estar certo, mas talvez não está certo. Talvez é apenas um rasgo de vaidade do prefeito, de não querer deixar acontecer. No meu, ele me ligou e falou assim: o seu projeto não vai passar, eu não quero que ele passe. Se você quiser, você apresenta uma proposta, uma indicação, que eu vou fazer o projeto. Né? Então, assim, fica nessa. E a gente precisa, agora tem uma comissão nova, o vereador Divino faz parte, outros vereadores fazem parte aí. A gente precisa estar atento para essa questão, porque realmente aqui, se a gente, em 2 anos, 5 ou 6 projetos de vereador, aprovado alguns por unanimidade, foi vetado pelo prefeito e a casa manteve o veto. Alguma coisa de errado está acontecendo.
Dá uma parte aí, vereador. Eu só quero expor a minha posição. Eu sou mais contratar a guarda ou botar a guarda municipal. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. No mandato de Itamar, o vereador Duardinho era secretário, ele deve ter botado lá bem umas 300 câmeras lá na garagem. O povo continuou roubando do mesmo jeito, quebrou até as câmeras. Eu acho que câmera não inibe ninguém, não. Eu acho que Formosa está precisando de emprego, a escola de Santa Rosa mesmo vive fazendo coisa lá, eu peço guarda municipal lá, o novo prefeito agora falou que vai pôr. Desde o começo do mandato, eu estava pedindo a Ernesto, até o portão está lá no chão. Mas eu acho que a Câmara, no meu modo de pensar, eu acho que é um dinheiro jogado fora se não tiver a segurança, se for só para filmar, sem... Eduardinho mesmo pode falar sobre isso. O que que aconteceu lá na garagem lá, que tinha câmera de tudo quanto é ponto. O que que adiantou? Quebraram as câmeras tudo, corta os fios, faz tudo. Para malandro não existe isso não, gente. Então, eu não concordo que vai ser um dinheiro jogado fora, Trovão. Isso é o meu ponto de vista. Essa parte de câmara. Agora, se for para poder a guarda municipal poder apoiar as escolas, se for para contratar gente para botar um guarda fixo na escola, eu estou aí, você pode contar comigo. Desde lá. Agora, de câmara, eu acho que é um dinheiro jogado fora. É só isso mesmo.
Vereador, rapidinho.
Só um pouquinho. Respeito sua opinião. Né? Mas, vereador, eu já fiz um... Isso não é dando mérito. Ninguém vai usar a câmara, então. Ninguém. Nenhuma loja de segurança, ninguém. Porque rouba a câmara. Né? Mas tem um monitoramento na guarda municipal. Vai ter um monitoramento da central, que vai estar acompanhando tudo. Quer dizer, você não precisa ir para o guarda, você vai ter o guarda que vai olhar tudo, o monitoramento, vai saber tudo. Né? Agora, respeito a sua opinião, respeito sim a sua opinião.
Tudo bem, vereador. Eu já fiz um ofício. Você vai botar um guarda lá em Santa Rosa Monitorando?
Eu já fiz um ofício.
Até chegar lá, já roubou a escola tudo.
Eu já fiz um ofício pedindo um guarda para quase colégio municipal e pagar da UBS Famosa, não foi atendido. Vou passar a palavra, a parte que o vereador Divino.
Em breves palavras, não devia nem estar discutindo isso aqui.
Eu queria até sugerir, tendo em vista assim, que esse debate poderia ser adiado para a fase específica do projeto.
É só para não perder o comentário que o vereador Wenner fez. Né? Nós estamos numa outra administração, vereador. Né? Não, na verdade o veto não é do Ernesto Rolo, está assinado pelo vereador Gustavo Marques, ou pelo ex-vereador Gustavo Marques, que é o atual prefeito hoje, né? No dia da votação, Vossa Excelência não estava no plenário, mas quem estava lembra que eu alertei a Casa da Inconstitucionalidade e te indico o artigo 59 da Constituição. Se você for lá, no artigo 59, você vai ver onde que trata dessa matéria. E eu sugeri o proponente da matéria naquela época que retirasse o projeto e entrasse como uma indicação, que seria o teor correto da matéria, tramitar aqui na casa. Só um minutinho, que depois eu te passo. Né? Então, é só para ficar claro isso aí, não tem nada. O que o ex-prefeito vetou aqui dos outros vereadores, acho que não tem nada a ver com isso aqui, né? Não tem nada a ver. Essa casa precisa, sim, estar atento a essa situação. Nós sabemos que não podemos. Quando nós falamos que gera despesa para o Legislativo, não é despesa maior do que quebrar uma carteira ou isso. Vai ter custo para implantar isso lá e essa matéria tinha que vir de lá para cá pedir autorização daqui para ser feita. Seria isso. Esse é o vício de iniciativa que eu digo. Tá bom? Obrigado.
Eu
pedi a parte, senhor, o senhor não me deu.
Só para entender aqui, porque o projeto está assinado pelo prefeito Ernesto Rolle, o veto. Está aqui. O meu está assinado pelo prefeito Ernesto Rolle.
Senhores, podemos então...
Não, só finalizando, vereador, está aqui assinado pelo prefeito Ernesto Rolle. E aí o que acontece? O vereador Divino teve a posição dele, louvável, tem que ser respeitado, mas foi suplantado. O projeto passou. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. O projeto foi endossado pelo advogado da casa.
Uma parte, rapidinho, vereador Rodrigues Filho. A parte para você.
Meu.
O projeto, vereador Wendel Patrick, realmente foi aprovado. Mas nós temos a plena consciência que projeto que gera ônus não pode ser passado nem pelas comissões. Então, o que é que acontece? É óbvio que nós queremos a segurança não só para as escolas, mas para todo o patrimônio público.
Então, o senhor prevaricou, porque o senhor aprovou a legalidade do projeto.
Eu não aprovei. Não estava aqui no dia da sessão.
A obrigação do senhor é pegar e falar para a comissão que não está.
Pois é, não estava aqui. Certo? Então, não aprovei, não ajudei a aprovar o projeto. Mas a situação é igual eu falo. Hoje, é encaminhado para as devidas comissões. A partir do momento que a comissão tem o parecer do projeto, ele já tem que indicar para os vereadores saber. Porque fica nessa aí, vai, aprova, depois vai lá para o Poder Executivo, manda o veto para cá. Quem que vai ficar de bobo na história? Somos nós. Somos nós que tem consciência que o projeto não pode tramitar na casa e ele vai tramitar, certo? Tramitou o projeto, foi aprovado, foi para lá, infelizmente. Aí o povo está vendo isso aí e vai falar o quê? Os bestas estão lá, não sabe nem o que é um projeto que gera ônus. Obrigado, senhor presidente.
Senhores,
Finalizando a palavra.
O senhor finalizou, vereador?
Sim, nada mais a declarar.
Eu só queria, dentre esses projetos que foram aí, contribuir aí, só para a gente finalizar a discussão, só para lembrar os senhores, nós tivemos um projeto importante que talvez sanaria todo o problema aí, que seria as emendas impositivas. Se nós tivéssemos aprovado aquele projeto, hoje nós teríamos verba dentro do orçamento previsto do executivo, sem onerar, e nós poderíamos executar um projeto tão importante como esse aí. Bem, dando seguimento, peço ao primeiro secretário que, pela ordem, como sugestão, trazer a moção antes mesmo da leitura dos projetos, por favor. Tá, pode ser.
Matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador professor Rafael. Projeto número 003/19, altera a denominação da Avenida D para a Avenida Domingos de Oliveira, localizado no bairro Jardim das Oliveiras, no município de Formosa, as outras providências. E o projeto de resolução, também do vereador professor Rafael, 001/19, cria o concurso de redação da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás, das outras providências.
Peço ao primeiro secretário que encaminhe os projetos para as comissões pertinentes.
Matéria em discussão e votação única, moção, vereador Miro Baikes, moção de congratulação número 001/19, a ser encaminhada ao soldado Luiz Gustavo Oliveira Campos, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense.
Senhor presidente,
com a palavra o vereador Miro Baikes.
Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, os nossos internautas. Na realidade eu vou ler, porque como se diz, ficou um pouco extenso, mas é importante. Esta moção de congratulação, o objetivo é homenagear o soldado Luiz Gustavo Oliveira. Estava em seu horário de folga e deslocava em seu veículo particular no sentido Formosa para Brasília. Na altura do KM-50, na BR-020, visualizou dois indivíduos do outro lado da rodovia adentrando a pé a uma estrada vicinal. Como é de costume, o policial busca sempre inteirar-se das ocorrências que acontecem em sua cidade. Era sabido que na madrugada do dia anterior teria fugido dois internos do Centro de Atendimento Socioeducativo, quando eles teriam cerrado várias grades com cordas feitas de lençóis, conseguiram escalar o muro e fugir daquela unidade. A dúvida paira de imediato, ignorou importantes compromissos pessoais que deveria resolver naquele dia, rapidamente manobrou seu veículo no perímetro, retornou à rodovia em busca de averiguar a situação. Adentrou em uma estrada vicinal e foi atrás dos indivíduos. De acordo com o previsto no POP 305, atendimento de ocorrência em horário de folga, foi observado o local, a distância e a segurança devida. A todo momento, tentava-se realizar o contato com o Copom via 190. Ocorre que, por se tratar de área rural, o sinal da operadora de celular não funcionava naquele local. Várias tentativas de comunicação com o Copom foram frustradas. Diante da iminência de perder de vista o suspeito, o soldado Campos, sozinho, mas cercado da devida cautela, viu-se na obrigação de agir. Usando de artifícios em uso oratório, ludibriou o suspeito, realizando os questionamentos, passando-se por um fazendeiro daquela região, interpelando os indivíduos, motivo de estarem naquele local, continuando as indagações e conseguindo filtrar o maior número de informações. A todo tempo usava da astúcia, dissimulava uma conversa com os indivíduos. Sua operação aguçada não falhou. Realmente tratava-se de dois foragidos do caso. Nesse momento, conforme prescreve a sequência das ações do POP 109, identificou-se como policial para realizar a abordagem dos infratores, sendo que um deles esboçou reação, simulando estar armado e querendo empreender fuga. Ocorre que o militar não se deixou levar pelas ameaças e, sem efetuar nenhum disparo de arma de fogo, agiu de forma rápida e segura, mostrou-se bravura e realizou a abordagem e imobilização dos foragidos. Ainda sozinho e sem comunicação, conseguiu subir na carroceria da sua caminhonete, assim ficando em um plano mais elevado, conseguiu o sinal em seu celular. Desta feita, contactou o Copom por meio de telefone funcional, identificou-se passando as coordenadas do local exato do fato. A viatura de área Golf, composta pelo sargento Tiago Silva e o soldado Reis, foi a primeira a chegar no local. Na sequência, também chegou o sargento Silas e o soldado Hudson. A viatura da área prestou todo o apoio e realizou a condução dos foragidos, feito relatório médico dos infratores, posteriormente, a apresentação na Central de Flagrantes de Formosa, Goiás. Após orientação do delegado de polícia plantonista, os capturados foram entregues ao chefe da equipe do CASE. Aqui, senhor presidente, nobres vereadores, eu queria parabenizar o soldado Luiz Gustavo Oliveira Campos pela frieza, pela coragem que Vossa Senhoria teve neste momento em saber que os foragidos não têm nada a perder. Isso a gente sabe muito bem. Se ele estivesse armado e realmente tivesse confundido com um fazendeiro, era perigoso ele te assaltar, ainda roubar seu carro e ainda, inclusive, tirar sua vida. Mas, graças a Deus, a gente sabe que a Polícia Militar do Estado de Goiás, no curso e nas reciclagens, são muito bem treinados e você, na sua total confiança, não teve dúvida em adentrar e fazer a prisão desses dois foragidos. Aqui eu peço aos nobres colegas para que vote essa moção aí e, com muito orgulho, senhor Luiz Gustavo, assim, a cidade de Formosa fica muito feliz por ter uma pessoa como você trabalhando na corporação que é a Polícia Militar do Estado de Goiás. Senhor presidente.
A moção continua em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Domingos Filho, com a palavra.
Senhor presidente, nobres colegas, quero parabenizar aqui não só o policial, mas também o 16º Batalhão da Polícia Militar de Formosa pelo trabalho que vem fazendo na nossa cidade. A gente sabe que os policiais são policiais guerreiros, que quando recebem um ato de bravura é por merecer mesmo, e a gente fica satisfeito de saber que o policial sabe quem que é o bandido e sabe quem é a pessoa do bem. A gente observa porque hoje a gente vê a farda marrom, a farda preta e a farda azul, que é a Guarda Municipal também de Formosa, que nós temos que estender o elogio para eles, que sempre está trabalhando, e a Polícia Militar depende deles também para assessorar o seu serviço dentro da cidade de Formosa. E é muito bom saber que quando um policial recebe uma moção de congratulação por um vereador, que é uma autoridade da cidade de Formosa, é por mérito, é por ser reconhecido de verdade. E é muito bom e é gratificante saber que o bandido está na cadeia e o policial está vivo nas ruas da cidade, trabalhando em prol da população que realmente não comete delito. Parabéns, vereador Mirubai, parabéns ao policial também, tá? E continua, assim fazendo o seu trabalho, que nós precisamos disso. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra,
vereador. Só enfatizando que, nesse dia, o Luiz Gustavo ele estava de folga. Entendeu? Então, assim, ele viu uma situação ali de risco, igual o vereador Domingos Filho falou aí, que conhece bem, sabe das atitudes, e ele largou todos os compromissos dele para, como se diz, para cumprir sua função. Porque o policial é policial, igual o vereador, a gente não tem folga. Todo dia nós somos vereadores, domingo nós somos vereadores, viajando, você é vereador, não tem folga. Então, eu acredito que o policial militar é a mesma coisa. Inclusive, um policial que adentrou esses dias na corporação, um amigo meu, o Wolfgang, também ajudou no incêndio que estava ocorrendo dentro de um ônibus. Então, a gente sabe que a vida de vocês não é fácil e é o mínimo que essa casa aqui pode fazer é congratular vocês aí com uma moção dessa. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão. Não havendo mais, eu encerro a discussão. Também parabenizando você, Luiz Gustavo, por todo o empenho, por toda a dedicação. Parabenizo você, Miro, por reconhecer e trazer essa casa para que nós possamos reconhecer o trabalho prestado, tão importante como o da Polícia Militar. Parabéns. Eu quero suspender, então, para que o senhor possa entregar a moção.
Vai fazer a votação?
Não vai ser votado, porque não há necessidade.
Então, só... Eu pensei que eu teve...
Tá? Atendendo o regimento, o nosso regimento 177, desde o início eu já tinha avisado que nós não deveríamos mais fazer votação. Então, eu gostaria de impor que nós...
Posso, então, parabenizar...
Por favor, fique à vontade ainda.
Então, quero cumprimentar o Luiz Gustavo, né? Estudamos junto, né, Luiz? Parabenizar também o vereador Miro Bikes pela propositura. A gente sabe da dificuldade do dia a dia. Então, quando a gente vê um ato desse de bravura, tem que ser reconhecido. Nós sabemos das dificuldades que é, né? E temos visto agora, com o novo governo aí, a situação, né? Os recursos, a falta de equipamentos, né? Então, quando a gente vê uma situação dessa, é de parabenizar também mesmo, né, a vocês, continuem com esse empenho, né, a todos do 16º Batalhão da Polícia Militar. Um abraço.
Continue a discussão. Não havendo, quero suspender, então, a presente sessão para que o Miro possa entregar a moção em questão. Senhores, voltando, dando seguimento, peço ao primeiro secretário que faça a leitura, dando continuidade à nossa pauta do dia.
Indicações, solicita ao excelentíssimo senhor Gustavo Mar de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema, 121/19, fazer recapeamento na rua 2, o bairro Lagoa dos Santos, 123/19, implantar casa de farinha móvel. Muito bem. 125/19, fazer reforma do ginásio de esporte do bairro Lagoa dos Santos, incluindo também o fechamento das laterais, fundo e frente. Vereador Miro Bikes, 184/19, realizar a operação tapa-buracos na rua 66-450 do Parque Lago. 185/19, realizar a operação... realizar a operação tapa-buracos na rua 41, quadra 50 do Parque Lago. 186/19, realizar a operação tapa-buracos na rua 64, quadra 50 do Parque Lago. 187/19, realizar a operação tapa-buracos na rua 10, setor Primavera. 188/realizar a operação tapa-buracos na rua Manuel de Alves Ferreira, bairro Formosinho. 189/19, realizar a operação tapa-buracos na avenida...
Número 164/19, realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua 8, setor Bosque. Número 165/19, realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Santos Dumont, Jardim, Califórnia. 166/19, realizar tapa-buracos em toda a extensão da Rua das Flores, setor Nordeste. Número 167/19, realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 7, setor Parque da Colina. Vereador Bruno Araújo. Indicação número 129/19. Providenciar implantação e iluminação pública em toda a extensão do anel viário do Parque Serrano. Colocar postes, braços e lâmpadas. 130/19. Realizar operação tapa-buracos em vários pontos do anel viário no Parque Serrano, proximidades ao cemitério Cruz das Almas. 131/19. Disponibilizar viaturas da Guarda Municipal para realizar patrulhamento ostensivo nas escolas do município nos horários de entrada e saída dos alunos, principalmente no período noturno. Vereador Carlinho da Vila. Indicação número 233/19. Realizar a operação tapa-buraco na rua 2, setor Vila, Califórnia. 234/19. Realizar limpeza no Laguinho do Abreu, no setor Abreu. Número 235/19. Fazer revisão da rede de iluminação na Avenida Tancredo Neves, na quadra de vôlei, em frente ao posto central, no setor Bosque. 236/19. Fazer a operação tapa-buraco na Avenida Circular, no setor Abreu. 237/19. Fazer a operação tapa-buraco na Avenida Rifânia, setor Abreu. 238/19. Realizar a pavimentação asfáltica no beco da Travessa 7, bairro São Vicente. Vereador Seguim. Indicação número 251/19. Fazer a operação de limpeza em toda a extensão da Rua 7, bairro Formosinha. Número 252/19. Realizar a operação tapa-buraco na Rua 24, bairro Formosinha. Vereador Divino Ramos. Indicação 291/19. Realizar a reforma do calçadão da Avenida Tancredo Neves, no bairro Setor Bosque. 292/19. Realizar a limpeza geral na Avenida Posto Agropecuária. 293/19. Intensificar de forma efetiva a fiscalização de veículos e o policiamento nas entradas e saídas de Formosa. Vereador Mundim. Indicação número 088/19. Providenciar a pavimentação asfáltica na rua Turmalina, na residência Vila Nova, Jardim, Califórnia. Número 89/19. Providenciar recapeamento na rua Eduardo Gomes, no setor Abreu. Número 090/19. Fazer faixa de pedestre em frente à Escola Municipal Fabíola Ribeiro de Souza Marinho, localizada na Praça 21 de Abril, no bairro Abril. Vereador Eduardinho de Paiva. indicação 001/19, fazer com urgência melhoria no abastecimento da água do JK. 002/19, disponibilizar a Guarda Municipal para a UPA, principalmente no período noturno. 003/19, instalar a torre para celular no distrito do JK. 004/19, fazer reforma do campo de futebol do distrito do JK. 006/19, fazer patrulhamento e cascalhamento na região do Barreiro, no distrito JK. 19/19, criar no âmbito do município de Formosa a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente. Vereador Joel Struvão. Indicação número 144/19, reforma e limpeza da parada de ônibus próxima à escola Padre Dino, bairro Pampulha. Número 145/19, fazer troca de lâmpadas, revisão dos postos de iluminação na Avenida Posto Agropecuário, bairro Centro. 146/19, fazer operação tapa-buraco na Rua 5, bairro Parque das Laranjeiras. Indicação número 147/19, fazer operação tapa-buracos na Rua 21, via 21, em frente ao posto Fórmula 1, no setor sul. Indicação número 286/19, fazer limpeza no canteiro na Avenida 3, bairro Parque das Laranjeiras. Indicação número 306/19, fazer patrulhamento, encascalhamento e levantamento da estrada principal que liga o assentamento Vale da Esperança. Vereador Luciano Martins, indicação 041/19, providenciar patrulhamento e encascalhamento nas estradas de chão do projeto Santa Cruz Poções. Número 049/19, providenciar patrulhamento e cascalhamento da estrada da Bucânia. 050, providenciar patrulhamento na estrada do Barreiro. 041/19, providenciar patrulhamento e cascalhamento na estrada do Sertãozinho, povoado Barreiro. 052/19, providenciar patrulhamento e cascalhamento da região do Bonito, no distrito do Bezerra. Vereador Macarrão, indicação 194/19, divulgar e cumprir a lei 153/8 de 2 de junho de 2008, que estabelece a isenção do pagamento de taxa para inscrição de concurso público aos candidatos que comprovarem ser doadores de sangue. Indicação 195/19, cumprir a lei número 057/2013, de 3 de agosto de 2013, que autoriza o Poder Executivo a criar o fundo mensal no valor de 3 salários mínimos para patrocinar atletas da modalidade individual e suas viagens para as competições, denominando de auxílio municipal para competições individuais. Vereador professor Rafael, 032/19, providenciar pavimentação asfáltica na Avenida Antônio Guimarães, Parque Laguna. Indicação número 33/19, institui realizar de forma anual e gratuita de exames de sangue para detecção de colesterol e diabetes em todos os estudantes da rede municipal de ensino público do município. Indicação 034/19, dispôs sobre acompanhamento pedagógico familiar para os alunos em situação de risco social na rede municipal de ensino de Formosa. Matéria.
Presidente. Vou encaminhar.
Mas o ofício foi que eles não escreveram?
É, ué. E agora? Porque agora.
Nessa manhã cedo eu tive que baquear.
Não, voto é. Mas a repercussão hoje foi boa demais. Seu. Tá doido? Bora,
gente. Para. Em discussão, as indicações. Não havendo, peço que seja encaminhado ao Executivo. Senhores, eu queria aproveitar aqui, nós estávamos em discussão ali agora com o jurídico, há um equívoco, eu não sei, queria jogar para o plenário para a gente decidir isso, por questão regimental aqui, nós identificamos, o líder de governo acusou uma situação, eu tenho em mãos aqui dois regimentos, nós estávamos embasados até agora o nosso rito por um regimento, e foi levantada a hipótese de um outro rito aqui, de um regimento mais atualizado, onde volta a questão de discussão do projeto que estava do veto, que seria discutido em uma só sessão, em uma votação, e seria discutido somente hoje sem encaminhamento para alguma comissão através de algum parecer. Outro regimento diz que deve-se ser lido e encaminhado para uma comissão trazer o parecer. Então, nós temos um conflito aqui, e eu gostaria de trazer ao plenário para que nós pudéssemos não deixar de corrigir, se tiver algum erro, para que fique dentro dessa sessão mesmo.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Por favor.
Na verdade, eu levanto a questão de ordem justamente para que a gente possa entender, interpretar. Esse artigo 49 do regimento, eu não sei de que edição faz parte esse meu regimento, porque eu já recebi ele no gabinete, dessa forma, mas dos mandatos que eu tive a oportunidade de passar aqui no passado, a gente sempre votou, por isso eu levantei essa questão com Vossa Excelência, nós sempre votamos veto em uma sessão única, né, é discutido e votado no mesmo dia, né, porque o regimento ele é muito claro, que diz em uma votação única, com ou sem o parecer. Não existe nem tempo hábil para encaminhar para um parecer de uma comissão para ele ser votado no dia de amanhã. Né? Então, no meu entendimento, eu acredito que ele precisava ser votado hoje, né, nessa discussão. Por isso eu já entrei direto na discussão, porque eu vim com esse entendimento para o plenário.
Eu também, assim, salvo o engano, os outros vetos que circularam nessa casa, me parece que foi nesse mesmo rito. Ele não veio com parecer, não foi encaminhado primeiro para aparecer, não foi consultado, ele já veio o veto, entrou na pauta, foi discutido e votado.
Eu também desconheço essa aí.
Os outros vetos, inclusive de um projeto meu, aquela vez, do Enner, seguiu esse mesmo rito. Ele não foi para a comissão. Então, assim, esse é o 200.
O que a assessoria jurídica falou? Qual o parecer da assessoria?
Ele parece que esse seu está mais atualizado. Então, deveria seguir esse rito aí. Eu procurei esse meu aqui. Me parece que esse aqui é de 2016... Essa versão que está aqui, de 2016, que é a minha, igual do Bruno, que é de maio de 2016. Aquele ali, o seu parece ter uma versão...
Esse aqui é de 1 de outubro de 2018. É o mais atualizado.
Então, nós temos um conflito aqui. Inclusive, esse aqui, o 49, esse seu é o 49, né, Divino?
O 49 aqui, no
meu 49
no
já
meu
não é
fala da a disposições preliminares às comissões da Câmara.
O meu 49 é igual ao seu, Bruno.
E aí a 200 vem falar sobre o veto.
O artigo 49. O seu é 49 e o 200. O que fala o seu?
Artigo 200. Fica o Poder Executivo obrigado a conceder aos professores designados para a zona rural duas vezes por semana passes de ônibus destinado à locomoção.
A sua é lei orgânica, não é não?
Sim, lei orgânica.
Ah, nós estamos no regimento.
Ah, tá. Não, tá bom. Mas então, na lei orgânica prevê a votação...
Então, o seu é lei orgânica, o nosso é o regimento interno.
É, nosso...
A lei orgânica. A lei orgânica ela é
Eu acho que essa é uma das inúmeros conflitos que existe. Né? A gente já sabe que esse problema não é de hoje, dos mais antigos sabe mais do que eu aí. A gente já ouviu falar, eu já encontrei alguns. Nós já conversamos uma vez, né, Bruno, sobre outros. A gente sabe que existem vários conflitos dentro do próprio regimento, ainda mais esse agora com a lei orgânica.
Senhor presidente, eu já fiz um pedido aqui nessa casa, agora com o retorno já, para que a gente faça uma atualização dessa lei orgânica, desse regimento interno nosso, um estudo que já foi feito no passado, né, passado bem distante, desde 2010 a gente vem fazendo esse estudo, agora precisa ser atualizado novamente o estudo. Está facinho de concluir, né? Então fica mais uma vez registrado nos anais da casa aí o pedido, né, que a presidência crie uma comissão para que faça essa modernização da nossa lei orgânica. Eu sugiro que nós façamos a votação do veto.
Senhor presidente, não, sem chance.
Senhor presidente, eu prefiro que a gente peque pelo excesso. Deixa, dá mais uma articulada, pense, né? Até os vereadores, eu mesmo quero fazer um estudo mais aprofundado da lei, do próprio veto. Então, se vamos pecar pelo excesso, é a minha
outra
posição.
Questão, a pauta
não
previa
a votação, né? Não prejudica o andamento, não?
A Roberta quer votar, não veio porque a pauta não prevê a votação.
Mas eu acho que, de qualquer forma, o nosso regimento, ele está seguindo, está sendo dessa forma, né? É isso aqui mesmo. Aqui, ó, a apreciação do veto pelo plenário da Câmara será feita com o devido parecer. Então, quer dizer, tem que ir para a comissão. Tem que ir para a comissão.
E a lei orgânica não vale, então?
A lei orgânica está dando conflito, né?
Está dando conflito, mas vale a
lei
orgânica.
A lei orgânica ela é acima da
quem vale o que vale é a lei orgânica. Só que nesse caso aqui...
A lei orgânica diz
tem
uma
específica de ritual.
Não, da minha parte tudo bem, não tem problema votar amanhã. Eu só queria um esclarecimento a respeito.
O que vale realmente é a lei orgânica. Só que nesse caso aqui, pelo fato da pauta ter sido distribuída falando que era só leitura, vamos prejudicar os colegas que não vieram. Vamos prejudicar a articulação do proponente da matéria, que queria fazer uma conversa com o vereador, não vai poder fazer. Né?
Não, eu tenho um entendimento, eu quero devolver para o plenário, eu tenho esse entendimento que deve manter o encaminhamento para as comissões, conforme o Jurandir falou, se a gente pecar, está pecando por excesso. E não vai, né? Eu vejo que está sendo justo e a gente pode trazer uma nova discussão aí em cima do parecer. Todos estão de acordo?
Sim.
Podemos prosseguir assim, então, mantendo... E que a gente volte, né, Divino, provocar aí que a gente constitua uma comissão para cuidar desses conflitos aí, estamos falando disso aí desde 2017. Dando seguimento. Passamos então para a ordem do dia. Não havendo matérias, passo para o tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, a gente está passando por um problema meio complicado na nossa cidade. Hoje, eu mais o vereador Wellen Patrick, suplente de deputado federal, saímos de Formosa pela madrugada e chegamos até a capital, onde a gente tentou buscar algumas melhorias para a nossa cidade. O Wellen Patrick foi resolver a situação do transporte escolar, que a nossa cidade, infelizmente, não tem, e... Muitas crianças que estão estudando hoje na rede estadual, que está na escola militar Domingos de Oliveira, infelizmente vai ter que sair, por quê? Porque não tem um transporte escolar, não tem como ele ir para a escola. E o vereador Wellen Patrick, empenhado nisso aí, para quem eu tiro o chapéu, a gente fica honrado de saber que o vereador saiu da sua cidade para... resolver a situação, e ele foi em busca dessa situação, já fez algumas reuniões com os pais, e nós não poderia deixar de estender aqui os cumprimentos ao vereador Wellen Patrick, porque não é fácil uma mãe ter um filho que tem a distância mais ou menos de 10 quilômetros, 8 quilômetros, 6 quilômetros, e o filho não pode ir para a escola porque não tem condição de transporte. A gente vê que a rede municipal, ela oferece também o transporte. Mas o colégio militar, quem está oferecendo o transporte, é a rede municipal. Mas nós estamos com um problema na situação da zona rural. que é a situação da zona rural? Nós tínhamos um governo que chamava Marconi Perillo. Esse governo, ele não atrasava salários. Quando atrasava, sempre fazia um acordo com o sindicato. Sempre procurava fazer o melhor para não deixar o funcionário, que são servidores públicos do Estado de Goiás, à mercê. Mas hoje a gente vê que nós já estamos no primeiro mês e no segundo mês, que é janeiro e fevereiro, passou por todo o sistema de transição em 2018, aonde ali o nosso governador Ronaldo Caiado teve o tempo apto para resolver a situação e ver a necessidade da população. E nós começamos já o janeiro, a gente não vê aquele impacto. Quando algumas prefeituras que assumem a responsabilidade do primeiro dia de mandato já fazer uma limpeza geral na cidade, já ordenar que os homens vão para a rua para trabalhar, mas o governo de Ronaldo Caiado, infelizmente, está frio. É um governo que a gente observa que está passando por dificuldade, observando essa situação que caiu ontem nas redes sociais e na imprensa local e na imprensa do Estado também, a respeito do secretário da pasta de governo que assumiu, que é de Formosa, que abandonou a prefeitura de Formosa. Infelizmente, nós perdemos. E por ele ser do meu partido, por ele ser um homem que eu votei e procurei voto para ele, ele não avisou para os vereadores dele. Eu sou um vereador dele, ele não me avisou. Infelizmente, eu fico indignado com essa situação, porque hoje a gente vê nas redes sociais e na imprensa que o povo está batendo. E a Assembleia, que não conseguiu fazer o seu representante, igual aqui em Formosa fez o Luciano, que é o representante no primeiro ano, depois fez o Mundinho de novo. Então, a gente vê que o governo está fraco. Porque quem não tem condições de controlar sua própria casa, de pagar sua água, sua luz, de pagar o seu gás, ele não dá conta de administrar. E a gente vê a necessidade, o mais rápido possível, de nós, vereadores, unir, não montar comissão. E os 17 vereadores, nem que vai cada um aí no seu carro, para a gente tentar marcar com o governador para poder ver o que pode fazer para Formosa o mais rápido possível. Porque a zona rural, infelizmente, esse negócio de passar patrola, vai e vem, isso não existe. Tem que fazer encascalhamento. Esse encascalhamento, no mínimo, tem que ser de 40, 50 centímetros. Nós temos aqui engenheiro, que é Eduardinho, sabe a situação das estradas, tem conhecimento e é um profissional na área, certo? Nós temos Mundinho também, que é um profissional na área também. E nós não podemos deixar esse negócio de passar em cabeça de ponte, vou jogar umas pedrinhas e jogar cascalho. Não. Aonde não tem pavimento, vou passar ida e vinda. Não. Gente, a gente observa que o povo está sofrendo. Eu estava no Itiquira essa semana, passei no João Caralimpo, fiquei num trecho ali mais ou menos de 100 metros, só vê gente reclamando. E quando vê o vereador, levanta a cabeça e as mãos, faz bem assim, certo? Você tira um dia para ir dar uma voltinha, você leva pedrada, pancada. Por quê? Porque nós somos 17 vereadores. Nós vamos legislar dentro da nossa cidade, que é o nosso município, pegando os três distritos. Mas nós também temos que fiscalizar quem é da nossa cidade que saiu para defender uma pasta do governo que está lá hoje. Não é porque ele é do meu partido que eu vou passar a mão na cabeça dele, vou abraçar ele, falo mal dele aqui, quando eu vejo ele, dou um abraço, ô, meu herói. Nós não podemos ser assim. Aqui nós temos um vereador que se chama Wendo Patrick, que eu tiro o chapéu, e peço a Deus que ilumine ele, que ele possa ser um dos prefeitos da nossa cidade no futuro. Porque o cara ganhar praticamente 11 mil votos sem ter dinheiro, sem ter nada, não é fácil. Eu também fui candidato a deputado, graças a Deus, não gastei nada, fiquei satisfeito com a minha votação. Mas eu quero falar, nós temos que agir, gente. Nós temos que correr atrás. Olha bem, a Secretaria de Saúde, ela está desenvolvendo um bom trabalho na nossa cidade. Tem crítica? Tem. Mas tem terrorista também que está aí, certo? Que é adversário da Secretaria de Saúde para
tentar bater no secretário de saúde. Ah, nós temos outra secretaria, por exemplo, nós temos uma superintendência de iluminação. Essa superintendência, ela está suprindo toda a necessidade de Formosa. Foi uma pessoa que entrou ali, ele é um superintendente, ele não é um secretário. Simplesmente, ele está ali em terceiro escalão e resolveu toda a situação da iluminação da nossa cidade. E os vereadores da casa, nós que estamos juntos, somos companheiros, terminou a eleição, nós temos que unir a mão e pedir a água para quem está com sede e plantar a árvore para quem está com o sol no rosto. É o que nós temos que fazer, buscar melhoria para a nossa cidade, trazer o progresso para a nossa cidade. Então agora eu peço aos vereadores que não saem caladinho, igual muitos saem daqui caladinho, sem o vereador Domingos Filho, vai lá em Goiânia, faz a fofoca, volta e não chama a gente, certo? Então eu quero que saiam 17 vereadores, vai, monta uma comissão, tenta fazer algo, primeiramente para a zona rural, porque o vereador Ana Patrick hoje já tentou resolver a situação, está tentando resolver, e nós vamos falar o nome de todos. Eu estou no rádio todo dia, quero fazer entrevista com todos, quero falar o nome de todos os vereadores pela manhã. Foi todos, não foi só um, não foi só dois, não foi só três. É isso que nós temos que fazer. Muito obrigado, senhor presidente.
Continuamos ainda no tema livre.
Rapaz.
Com a palavra, vereador Wênio Patrick.
Senhor presidente, agradeço aqui as elogiosas palavras, generosas palavras do vereador Domingos Filho, grande amigo nosso, e quero aqui, agora, nesse momento, atualizar vocês sobre essa questão do transporte lá do Colégio Militar, que pode parecer uma questão pequena, mas não é. O Colégio Agrícola foi inaugurado no governo Itamar, como todos vocês sabem, não sei se Vossa Excelência era o secretário de Educação. Naquele momento foi feito um convênio do número de ônibus que seria cedido, tudo isso aí certinho, né? E até o início desse ano nunca houve nenhum tipo de problema de transporte do Colégio Militar. O Colégio Militar, ele aumentou as vagas, quase 500 vagas, agora novamente, contando com essa boa vontade da Prefeitura, do Estado, de fazer acontecer, continuar fazendo acontecendo a questão do transporte, né? Só que, infelizmente, eu não sei se os ônibus diminuiu, encolheu, ou o que foi que aconteceu, mas criou uma situação que os ônibus atenderão aí uma faixa de 20% só dos estudantes. 80% daqueles estudantes não tem como ter acesso ao transporte. Ali, acredito que de todos os alunos do Colégio Militar, a gente tem ali pelo menos 300 crianças ali que a família é pobre, que a família vive num estado mais ou menos de pobreza, que não tem como pagar uma van, que não tem como pagar um mototáxi igual um pai que é servente de pedreiro, até tentar resolver o problema, está pagando R$14 de mototáxi todo dia para a criança ir, porque é quase 11 quilômetros de distância, a cidade é gigantesca. E aí, senhor presidente, o aluno entra no Colégio Militar com a ideia, né, e com o sentimento implícito de que o transporte está garantido, porque sempre teve, né? E aí entra e chega numa situação dessa que está acontecendo agora. Qual que é o grande problema? Vamos supor que não resolve nada de transporte escolar. E vamos supor uma faixa pequena, 200 alunos não possam se manter a matrícula lá, porque está longe. São 200 alunos evadidos da escola, que o município tem obrigação de mantê-los na escola, e são 200 alunos que o município não tem escola para colocar eles, não tem vaga. A gente acompanhou o preenchimento de vagas aqui das escolas municipais, né, para não ter fila, aquela questão toda, tivemos êxito, mas a gente viu que está no limite, não tem vaga, não tem sala de aula, não tem professor para poder absorver. Além disso, se frustra um sonho de uma criança, porque uma escola que tem, senhor presidente, esse tamanho, modelo em todo o estado, que todo mundo sonha, né, em estar lá. Quantos alunos aí que estão saindo brilhantes, nota 10 em redação, um monte de coisa, desse modelo que deu certo, que é o modelo de educação militar. Por outro lado, senhor presidente, vou tentar ser mais rápido, mas, por outro lado, o que, que acontece? A gente vê que a nova secretária de Educação do Estado, a senhora Fátima Gavioli, já deu várias declarações que ela é contra o ensino militar. Que ela não concorda, que ela tem uma visão, sei lá. Eu até hoje não consegui, eu não me considero um professor que tem uma pedagogia tradicional. Mas a viagem que ela faz lá, eu não entendo, que não, da forma que não cabe o ensino tradicional, o ensino militar, todas as modalidades são bem-vindas, né? E a gente vê esse problema. Outro problema que eu vejo, senhor presidente, sinceramente, aqui do meu coração, é que a gente vê que o prefeito Ernesto Roller, como disse o Divino Ramos, que abandonou a prefeitura de Formosa, e o governador Ronaldo Caiado, parece que eles, assim, o colégio militar foi inaugurado por outro governo, então eles não querem potencializar porque foi inaugurado por outro governo. Esse sentimento, para mim, está claro. Está claro. Então, assim, então vamos deixar, o Bolsonaro vai fazer outro modelo lá e vem, e aí a gente pega e sepulta tudo que o outro governo fez. Né? O outro governo que foi um governo ruim, foi um mandato ruim. O Marconi foi bom governador em outros mandatos. Esse último dele foi uma tragédia. Mas o Caiado está igual ou pior. E só ele e o Ernesto Roller que não estão vendo isso. Porque o Estado todo está vendo a condição do que está acontecendo. Então, nós saímos daqui, o vereador Domingos Filho também foi hoje, ontem a gente foi também, buscamos pesquisar os 5 deputados estaduais mais votados aqui em Formosa, né, que não elegeu o Domingos Filho, que eu tinha certeza que não deixava isso acontecer, que não elegeu o Hernani Bueno, que jamais deixaria isso acontecer, que não elegeu outros filhos da terra, que jamais deixaria isso acontecer, dando voto para outras pessoas que eu, até o momento, não recebi resposta de nenhum deles, de nenhum dos 5. Ou seja, não estão se importando com a situação. Muitos vão falar, senhor presidente, igual já me falaram, povo, pessoa do governo aqui de Formosa e pessoa do governo do Estado, que ninguém tem obrigação com esse povo. Não é verdade. Essas pessoas, devido ao momento que estamos, devido às matrículas já terem sido feitas, o município e o Estado são solidários em providências para poder resolver o problema. Como? Sei. Quem é executivo é eles. Nós estamos aqui para levar o problema e para tentar ajudar no que eles chamassem. Se me chamar para resolver, eu tenho a solução. Chamar vocês aqui, muitos também vão ter a solução. Mas não quer, eles não querem resolver o problema. Então, a gente vai continuar o movimento, amanhã a gente vai estar entrando no Ministério Público. Na sexta-feira, existe uma possibilidade de um evento de troca público, de troca de comando, que o secretário de governo, o senhor Ernesto Roller, vai estar. Ele vai ver lá 100 pais do colégio militar lá, cobrando dele. Isso, junto com a imprensa estadual, vai estar aqui. Porque o que está acontecendo, o que ele fez em 2 anos de Formosa, ele está repetindo lá no estado de Goiás, que é a falta de respeito com os parlamentares, a falta de respeito com a população. Né? Isso é uma coisa muito complicada. Eu relutei, senhor presidente, finalizando minhas palavras, relutei muito de entrar nessa briga. Porque é desgaste, é negro ficando com raiva da gente, é todo tipo de problema. Falei, não, vamos deixar outras pessoas lutar. Mas chegou num ponto que realmente os pais clamam e a situação é complicada. É pai vendedor de picolé, é pai servente de pedreiro, é pai desempregado, é mãe que não tem marido, né, e que constitui sua família com filhos, desempregado, diarista, etc, etc. E essas pessoas estão ficando numa situação, sabe, que só eles, com o íntimo deles, para saber. Finalizando de vez mesmo, entra outro problema, que aí é culpa total do município. Que eu já vi Vossa Excelência brigar por essa causa, eu também brigo por ela. Que é a questão de Formosa não ter passe estudantil. É uma obrigação do município atender, pelo menos com passagem que custe 33% do valor do passe. Quando não, o passe livre. E Formosa está muito longe disso. Então, o município é sim responsável, o governo do Estado é sim responsável por resolver um problema que é do colégio agrícola, mas pode, do colégio militar, mas pode se transformar num problema da cidade.
Vereador, uma parte que eu queria relatar no mesmo assunto, não sei, o vereador Eduardo está inscrito, não sei se seria também nesse assunto, só para não perder o link, vereador Eduardo. posso pedir uma parte dele e fazer uma colocação. É, presidente, demais pares, é, realmente assim, o tema que o vereador Enner aborda, também abordado pelo vereador Domingos, ele é de suma importância, de suma complexidade e de suma relevância. É, o ensino militar se mostrou em Goiás que deu certo. Foi um modelo que foi implantado com êxito. Acho que é um dos grandes trunfos do governo Marconi Perillo ter enfrentado assim, essa situação e que hoje é até assim, visto por outros estados como um modelo a ser implantado e estudado e requerido. Mas esse contexto, vereador Wayne, realmente a gente sensibiliza, solidariza com todos os pais que estão ali, né? Mas eu faço uma analogia seguinte. Se a gente for olhar à luz da legalidade, o próprio colégio militar, o próprio governo, ele acha a legalidade para não ter essa obrigatoriedade de atendimento na sua plenitude. Se a gente olhar o PENAT, que é o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, ele traz a obrigatoriedade do transporte no, na área rural. Se a gente olhar o Decreto-Lei 5.902, ele também traz essa obrigatoriedade na zona rural. Se a gente olhar a Lei 10.880, também. Mas eu digo, vereador Wayne, que está na hora de mudar essas leis, de fazer leis mais aprimoradas, se é questão de legalidade. Porque essas leis são de 2004, são de 1998. Né? E a gente vê hoje que Formosa, nós temos alunos do Colégio Militar que reside a 14 quilômetros. O militar está lá na saída para Brasilinha, se pegar o Bela Vista, né? Então dá uma distância realmente muito grande. E nós devemos estimar que nós tenhamos toda a nossa educação no modelo que é o militar, em termos de qualidade, em termos de efetividade, em termos de excelência no ensino. Mas é um problema que nós temos que enfrentar e dar realmente suporte a quem ali está. Outra situação que aí eu tenho também que um pouco entender, e às vezes assim, e até solidarizar. O comando do Colégio Militar, eu vejo que eles têm um esforço, mas os recursos não estão à disposição deles, não estão no alcance deles, é muito do município mesmo. Então, o município é que tem que prestar essa solidariedade, como já presta parcialmente. O transporte que ali tem, né, em muito é concessão do próprio município. É, mas o certo é isso, vereador Wayne. Nós temos que, sim, cobrar dos nossos deputados. Estamos já com ofícios encaminhados a vários deputados. É uma situação que não vem no curto prazo, e o nosso problema é de curto prazo. Né? Pedir um deputado uma emenda que possa viabilizar, conseguir mais um ônibus, mais dois ônibus, mais três ônibus, isso é um mínimo para um deputado federal, uma emenda para um deputado federal, isso é um mínimo para um deputado estadual, mas uma emenda dessa ela vai atender o ano que vem. E a gente precisa de solução, é realmente imediato. Embora eu solidarize com o comando do Colégio Militar, que eu vejo que desde 2015 tem se esforçado até para aumentar o número de vagas, porque o Colégio Militar tem sido muito demandado, pessoas deixam de estudar, às vezes, a 500 metros de sua casa, para pleitear uma vaga lá, por toda essa excelência do ensino, que tem lá hoje, diferenciado em relação às demais unidades escolares estaduais. Mas nós temos sim que prestigiar e dar as condições. Se foi contemplado com uma vaga, que seja oferecida as condições. Vereador Wayne, nós vamos também continuar lutando, brigando, pedindo, chorando, embora não esteja dentro da legalidade, acho que se não há legalidade, a lei tem que ser atualizada, não é tirar o direito porque não está dentro de uma legalidade, não. E nós vamos correr atrás e buscar juntamente com você essa assistência para os nossos alunos do Colégio Militar. Obrigado pela parte.
Só te respondendo que não está na legalidade, o senhor está fazendo uma leitura da lei descontextualizada. Aí, com a leitura descontextualizada, pode parecer que não existe, mas mesmo assim eu acho que ainda existe. Agora, dentro do contexto que nós temos, Nós estamos falando de 500 ou 600 alunos que estão com o seu ensino comprometido devido a essa circunstância. Então, aí, a gente aplica a LDB, a gente aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente e o município, o Estado e o governo federal são solidários legalmente em suprir essa situação. Porque se esses alunos não puderem ficar lá, Deus me livre, 200 pais amanhã falam assim, ah, meu filho não vai mais porque não tem jeito, não tem mais dinheiro, entendeu? É caso de polícia, é caso de cadeia. Porque são crianças que não podem, por lei, ficar desassistidas de escola e o município não tem como atender. Então, a questão legal realmente é legal e o que está acontecendo é imoral.
Eu gostaria de continuar contribuindo, só para elucidar, eu queria passar então à presidência para eu poder ter um pouco de liberdade de falar e contribuir nessa discussão que eu acho vale a pena. Passo a palavra então à presidência para o Bruno Araújo. E peço a palavra.
Recebendo então a discussão, vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, eu queria só resgatar na lembrança de vossas excelências, o Jurandir, como era líder de governo, eu estive aqui em maio do ano passado, trazendo uma denúncia do próprio colégio militar de dois alunos. Foi o Tauan. O Tauan é filho, inclusive, de uma pessoa bem conhecida de vocês, o Iron, que é aquele professor de educação física, é um professor de escolinha. O Tauan me procurou, e eu fui até a escola na frente do capitão naquela época e pedi para chamar os dois alunos lá e tive uma conversa com eles. Eles me relataram realmente que o veículo tinha quebrado há mais de 15 dias, aquele ônibus. A linha, me informou a linha, inclusive eu tenho ele aqui, ainda não resgatei aqui, eu achei a conversa, a linha 4 lá. E que a secretaria não tinha feito a reposição daquele transporte. Eu imediatamente mandei um ofício para a secretaria não me respondeu, e eu fui lá no colégio novamente pedindo para que o capitão entrasse em contato com a secretaria e pedisse. Ele, muito gentil e muito, né, muito educado que ele é, ele foi informado, e eu senti uma pressão por parte da Secretaria de Educação para calá-lo, para não dizer o problema, mas que existia ali, para mim, ficou nítida uma pressão e a morosidade da aquisição daquela peça. O senhor me trouxe aquela vez como resposta que a secretaria estava licitando, estava comprando, mas, na verdade, já estavam andando mais de 100 alunos, vereador Wenner, em pé em outro transporte, naquela época. Eles montaram mais turmas, fora esses 500 alunos que o senhor citou aí, naquela época já tinha mais de 100 alunos andando em pé em outro transporte. Naquela época. Você imagina agora como é que está em relação a isso. Dentro do aspecto do Estado, o senhor bem lembrou, inclusive na época que eu fui secretário, enfrentei isso aí, como é que a gente resolveria esse impasse, tendo em vista que esse recurso, o PENAT, que vem do Estado, esse recurso, ele é realmente só para aplicar na zona rural.
Uma parte, só para ilustrar isso aí.
Sim.
Eu estive lá, na minha viagem de ontem, a gente teve lá uma reunião com a responsável do transporte. Inclusive, eu não pude trazer meu papel que eu tive lá, porque nem papel para imprimir e nem tônia a Secretaria de Educação tem, depois de mais de um mês de governo. Vocês imaginam a preocupação desse governo com a educação. E várias cidades, eu posso dizer que dezenas de cidades já têm essa exceção do ônibus em escolas urbanas para alunos urbanos. Não é proibido, não. Não é proibido o governo mandar. Né? Agora, assim, Formosa não recebe. Agora, o que me deixa contrariado, realmente, a palavra até injuriado, é a gente ter um prefeito que saiu daqui, foi lá para o governo do Estado, que disse que não, eu estou saindo porque eu estou pensando em Formosa. E o cara não dá conta de colocar 5 ônibus lá. Qualquer curutela tem 5 ônibus que atende aluno de dentro do município para a escola do município. E a pessoa não tem o interesse de fazer isso. Né? Então a questão é essa, porque às vezes fica parecendo que é proibido, que é só para... Não é.
Eu concordo com o senhor, assim, não é proibido, o decreto está ali, é para atender aluno de zona rural, só que quem senta na cadeira, o governo, fica sensibilizado. Vamos assumir um compromisso, vamos carregar esses alunos também na zona urbana, e o município tem feito esse esforço, a gente vê. Mas quando você assume um compromisso, você tem que ir até o final. Então, se esse ônibus quebrou ou se aumentou o número de alunos, é o que eu falei aqui numa crítica que eu fiz. Falta planejamento? Falta. Essa gestão está marcada, ficou marcada, está ficando marcada. Espero que agora houve mudança, como bem disse o líder de governo, é outro momento. Graças a Deus, né? Falei outro dia para o Gustavo, você já teve exemplo de como não ser um prefeito. Seja um prefeito de verdade. Você estava sentado na cadeira aí, observando como não ser um prefeito. Agora o senhor tem a aula. Não sei como ser prefeito. O senhor sabe. Tenha fé em Deus que o senhor vai conseguir. E o senhor já está demonstrando, só da gente ter acesso, só de dialogar com o vereador, só de receber e atender uma ligação, coisa que o outro não fazia, que seria o dever dele, que nós somos representantes, ele não fazia. Eu até hoje, queria pedir ao líder de governo que registrasse essa minha indignação e levasse a senhora secretária, que ela não é capaz, não tem a dignidade e o respeito por essa casa, quando eu oficializo ela para pedir, inclusive, essa movimentação de professor que está sendo feita por uma portaria dela. Eu solicitei a portaria e me foi negado. Eu estou tendo que mandar todos os pedidos para o Ministério Público. Olha que coisa mais horrível, mais feia, para a gente receber um documento público. Eu estou tendo que pedir para o Ministério Público, pedir para a secretária mandar aqui para casa. Ah, pelo amor de Deus, aonde nós vamos parar? Que brincadeira é essa? Então, assim, prefeito, vamos sensibilizar. Vamos, eu estou na presidência da comissão, pode ter certeza que eu vou agora tomar medidas sérias em relação a essa secretária, porque não tem como continuar. Esse problema do ônibus, conte comigo, dentro da presidência da educação, a comissão de educação, nós temos que realmente tomar partido disso. E quem sabe convidá-la aqui para prestar esses esclarecimentos.
Me permite uma parte rapidinho, vereador?
Por favor.
Só porque o senhor me esclarecer, eu não entendi bem essa questão da portaria.
Essa portaria, ela soltou agora para fazer a readequação dos professores. Eu queria ter acesso para a gente discutir, foi uma portaria que ela soltou, e eu mandei os ofícios, eu vou encaminhar para o seu gabinete amanhã, vereador, todos os pedidos que foram feitos à educação e me foram negados, até hoje. A gente sabe de uma implicância que existe, eu não sei se é porque eu fui secretário, não quer me dar acesso às informações. O que está acontecendo? Né? Já falei isso para o atual prefeito, disse que vai resolver a situação, mas eu fico indignado. Todos esses problemas, está aqui, ó, maio de 2018, esse problema que o Enner está levantando, eu estive lá, oficializei, mandei para o Ministério Público. O Ministério Público, não sei por qual motivo, não tomou suas devidas providências. A gente sabe, se o Ministério Público tomasse as devidas providências que esta casa já encaminhou para ele... Ah, gente, tinha mudado o cenário de Formosa faz tempo, já tinha mudado. Porque as denúncias que foram feitas por nós, de coisas erradas que estavam acontecendo, já tinha mudado esse cenário fazia tempo. Mas, enfim, eu não vou me alongar, a questão também não é só essa. A gente sabe que tem muitas outras coisas envolvidas, mas, enfim, a crítica ao líder de governo que está assumindo esse papel, a minha indignação é sempre cobrar. Eu trago nessa casa um discurso justo, eu não taco pedrada, eu tenho feito um trabalho centrado e buscando realmente soluções do problema. Então, peço a Vossa Excelência que busque essa resposta da digníssima secretária lá, endeusada, que ela possa ter pelo menos a dignidade, o respeito por essa casa, para responder um ofício desse vereador. Você imagina como é que está a situação. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Ainda no tema ali, vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, como disse o nosso vereador amigo, Domingos Filho, que muitas vezes a gente vai de turma e não chama os outros, política é assim. Nosso amigo vereador foi lá ontem, o outro vai amanhã, o outro vai depois. Não significa que cada um está procurando o melhor para o município. É o N procurando a educação, é eu procurando a área de transporte, é eu, mais Trovão, procurando na área rural, e assim vai, né, todo mundo procurando trazer benefícios para o nosso município. Tem que ser o que é dito aqui. Marconde teve 75% dos votos durante muitos anos em Formosa e tratou Formosa como se fosse um lixo. Tem que falar a verdade. Uma GO 116, um nono município de arrecadação do estado de Goiás, com ponte de madeira, eu estou te falando isso, porque não tem. Ontem caiu um caminhão lá, quase matou, na divisa com São João da Aliança.
Agora, o município está certo que o município tem que ajudar o Estado. É uma parceria. Isso tanto do governo Itamar, por mim, foi arrumado ponte. Mas o município não tem condições de fazer ponte de concreto. E hoje, nós não temos caminhão toco, nós temos bitrem, caminhão de 45 acima de toneladas. A gente espera que nesse governo que entra, que tem hoje está com 35 dias que assumiu, dentro da Getopa, faça um plano para Formosa, que há muitos anos desejamos, junto com o nosso amigo Joel Estrevão, a GO116, e muitas outras aí do Estado, que entra ali no município, no distrito de Cabeceira, onde o nosso vereador também, Netinho, pede sempre por lá também. Eu não tenho região, eu tenho meu povo como todos vocês. A gente espera que... Ele é ruralista, o Caiado. Ele sabe dos problemas da área rural. Nós sabemos a bomba que ele pegou. Realmente pegou o Estado devendo e tudo. Não é fácil para ninguém quando entra. 35 dias, para vocês talvez seja muito, para mim é pouco, porque eu já trabalhei como secretário, como Divino Ramos já trabalhou, como Rafael trabalhou, e sabe que não é fácil. Concordo com o nosso amigo aí, vereador Wene, pela luta, pela educação, entendeu? Porque sem educação nosso país não tem. Mas tem o dó também daqueles alunos que moram lá no Nova Formosa, moram lá no Coisa, não tem ônibus para vir aqui para o Joaquim Magalhães. O Colégio Militar, todo mundo quer ir. É briga, sorteio, todo mundo quer ir para o Colégio Militar. Eu tive lá, perto de Goiânia, no final do ano, em Trindade. São 3 colégios militares. Abriu 2 no final do ano. 2. Tinha 1, agora são 3. E se abrir 3, 4, aqui todo mundo quer. Colégio Integral, hoje é disputado na nossa cidade, em qualquer cidade do país. Colégio Militar é disputado em qualquer cidade e estado do nosso país. O Bolsonaro está lutando para trazer mais colégio agrícola. Agora a nossa secretária de Educação fala essa bobagem. Ela está dando um tiro no pé. Ela pode voltar de onde ela veio. Né? Então, existe erros no governo? Existe. Entendeu? Erro no governo. Gente, vocês me desculpem, eu falo o que eu penso, eu não acho que o nosso ex-prefeito saiu daqui foragido ou qualquer coisa. Se ele não fez um bom governo, é problema dele, a população vai julgar e bem julgado no futuro. Agora, eu espero, ainda eu espero, que lá no governo ele consiga trazer alguma coisa para a cidade dele.
Uma parte, vereador.
Eu espero, deixa eu terminar. Eu espero que ele consiga. Se ele não conseguir, ele vai pagar caro. Ele vai pagar caro, Caiado vai pagar caro, porque o povo hoje, entendeu, vive de redes sociais. E o povo cobra, como eu cobro, como vocês cobram. Entendeu? Eu ainda estou dando essa esperança, porque eu sou sincero, eu votei em Caiado. E ainda não estou arrependido porque votei nele. E espero que ele seja um bom governador. Porque o outro fez imperialismo no estado de Goiás. Foi 22 anos. Não estou dizendo que ele não fez nada. Fez. Mas nos últimos anos, para a nossa cidade, Posse virou a capital do Nordeste goiano. Que eu sei que antigamente era Formosa. Nós estamos sem representatividade praticamente no município. Você foi um candidato a deputado bem votado. Entendeu? Sei dos outros que tem 1.000 votos, 3.000 votos, mas na nossa cidade tem 20 mil votos. Você é um vereador inteligente. Sabemos que um deputado federal que teve 60 mil votos, ele vai olhar os colégios eleitorais dele e vai fazer as emendas conforme o voto que ele teve na cidade dele. Ninguém é burro. Deputado nenhum vai fazer isso. Se ele teve 2 mil votos, fala, vou dar uma emenda de 200 mil, 300 mil para Formosa. Espero que isso aconteça. Mas vou dar 2 milhões para nada porque eu tive lá 30 mil votos. Isso é normal. Agora, E falando em estrada, como já falei, realmente
só uma parte,
nós estamos só aqui na realidade.
Só duas informações. A gente não foi atrás do deputado federal, foi atrás dos deputados estaduais para intervir junto à secretária de Educação. E a outra questão é que aqui ninguém usou o termo que o prefeito saiu foragido, não. A gente falou que ele abandonou o cargo.
Para mim é mais ou menos a mesma coisa, no meu sentido, do meu português. Eu sou meio ignorante, eu sou da roça. Eu espero que ele vá para lá e ele está lá, entendeu? Uma pessoa que eu conheço de infância, eu posso falar isso, não estou aqui para medir o governo que ele fez 2 anos. Estou aqui na esperança que pela primeira vez nós temos um representante de Formosa do lado do governo e a gente possa bater na porta e possa servir o nosso município. É a minha esperança, entendeu? Que isso aconteça e tenho certeza de muitos vereadores que estão aqui nessa casa. Entendeu? Que Ernesto consiga trazer mais benefício, como há 6 anos, 8 anos, o Marconi Perillo não vem trazendo para Formosa. A gente espera isso, eu espero dele, entendeu? Quero aqui agradecer também, aproveitando o ensejo, o nosso atual prefeito Gustavo, por nos receber, pelo carinho, pela amizade, entendeu? Que a gente tem, pela simplicidade que ele tem nos recebido e atendido a gente dentro da medida do possível, porque sabemos a situação que o nosso município passa financeiramente, todo o Brasil. Muito obrigado.
Boa tarde, vereador. Só para complementar nesse sentido, quando eu concordo com Vossa Excelência, quando fala que vamos estimar que Ernesto, indo para o lado do governo, estando lá, umbrado com o governo, realmente consiga materializar a intenção que ele nos deixou, que foi, estou indo para favorecer o meu município, a minha casa, nesse sentido. Aqui vai ter o seu representante, que era seu vice-prefeito, que deixou no cargo, seu aliado, seu parceiro, seu companheiro. E que ele faça realmente, mostre diferente de outros que ali estiveram do lado do governo por muito tempo e não desempenhou esse papel, que era canalizar recursos para Formosa, que era intermediar, que era brigar por nós, e a gente assim acompanhou durante muito tempo. Personalidade de Formosa que ele esteve e não trouxeram assim, recursos que a gente tenha visto, em especial nos últimos anos aqui do governo Marconi Perillo. Não vamos dizer que Marconi não fez nada por Goiás e que em especial não fez nada por Formosa. Fez, mas nos últimos anos foi uma negação. E vamos estimar que o nosso ex-prefeito possa sim fazer isso por nós. Obrigado pela parte.
É o que eu espero e torço por bem da nossa cidade. Porque torcer contra é fácil. Ser oposição é mais fácil ainda. Agora, administrar não é para qualquer um, não.
Vereador Divino Ramos.
Na verdade, primeiramente, eu queria corrigir a fala do vereador Wenner, quando ele citou o meu nome, falando que eu disse que o prefeito Ernesto abandonou a cidade. Eu sei que você usou meu nome sem intenção, mas você disse que foi Divino Ramos e... Depois pode ficar o dito pelo não dito, prefiro que seja corrigido no plenário. Né? E quanto à sua colocação, à colocação de Vossa Excelência, professor, ainda amanhã, já marquei com o prefeito que pela manhã, vou conversar com ele a respeito da situação para me inteirar. Né? Mas eu queria voltar ao tema do transporte escolar lá da escola militar. Né? Essa escola militar, na verdade, ela é muito disputada, eu sei, eu conheço, desde a sua fundação, né? Mas eu acho muito injusto a forma de como é distribuída aquelas vagas. Né? Se fosse ouvir mesmo a população, e o vereador Wenner tem razão quando ele fala que a disciplina militar ela tinha que ser direcionada para essas famílias mais carentes da periferia. São elas que necessitam realmente da disciplina militar dentro dessas escolas. Eu acho que poderia ser mudado essa forma de distribuição dessas vagas. Ainda ontem eu fui procurado por uma mãe lá do Jardim Planalto. Né? O vereador Jurandir tem razão quando ele diz que tem setores da cidade que às vezes chega a dar até 14, 15 quilômetros da escola. O Jardim Planalto é um deles. Se nós for medir do Jardim Planalto até lá. E ela diz que se não for disponibilizado o transporte, o menino dela realmente não tem condições de permanecer na escola. E com um agravante ainda, com um agravante. Ele participou de um sorteio da vaga, foi sorteado a vaga dele, a escola colocou ele em uma outra linha e não quer voltar atrás e ceder a vaga para ele. Né? Eu achei um absurdo, e amanhã estou indo até a escola e eu quero ouvir do próprio capitão, é major agora, né? Adelson, que hoje está na direção da escola, eu quero ouvir dele mesmo o porquê que a escola não vai consertar esse erro que foi dela. Ele foi sorteado, ele mora e pertence à linha 2, foi sorteado na vaga e jogaram ele na linha 1. Um outro endereço, um outro roteiro muito diferente do que é a casa dele. E a mãe dele esteve na escola, sequer foi recebida, né, pela a direção, e a pessoa que atendeu ele disse que não tem como consertar.
De outro caso.
Sim, pois não.
Vários irmãos, né? Os dois irmãos estudam lá. Um vai de ônibus, o outro vai ter que ir de pé.
Sim.
Como é que é isso?
Exatamente. Então, eu vou buscar essas informações...
Se permite uma parte?
Pois não.
Só contribuindo, e só para enfatizar que a nossa crítica é em cima de um planejamento, e eu também fico assim sensibilizado porque eu vivi isso. Eu sei que o Estado hoje é caro. Estava falando para o Enner aqui, num contrato de mais de 8 milhões, que é o do transporte, sabe quanto que o Estado repassa para a cidade de Formosa? 650 mil, em 5 parcelas. Então, é caro? É. O decreto ali que foi lido pelo Jurandir não fala que tem que ser exclusivo o transporte do Estado, tem que ser para a zona rural. Mas também não proíbe que seja feito na zona urbana. A minha crítica aqui, fica bem claro isso, não é uma crítica oposicionista, mas uma crítica centrada, é que tem que se rever isso, do ponto de vista do Estado e município, do valor que é repassado. O Enner acabou de falar que conheceu situações exclusivas, de repasse exclusivo, uma situação essa, como o Colégio Militar, que veio, de repente, inaugurou e jogou nas costas do município uma obrigação. Agora, se o município assume, ou ela joga para trás e fala, não vou mais assumir, que existe essa possibilidade, vou colocar só na zona rural, que eu acho que é um desgaste, ninguém quer deixar de carregar, quer oferecer o transporte, mas se assume, planeje, vai lá, faça um planejamento, faça uma licitação, aumente o número de linhas, de acordo com a necessidade de conforto para esses alunos. O que não dá é para ficar com esse meio termo, ou dá ou não dá. Então, essa é a nossa crítica, vereador, não me entenda mal, a nossa crítica é essa falta de planejamento que essa gestão tem demonstrado. Não só nesse quesito, como em inúmeros outros que nós trouxemos à baila aqui em várias discussões, a falta de planejamento, principalmente na educação, que é a minha área, que eu estive, já trouxe aqui diversas vezes, o cadastro, a central de matrícula, uma falta de planejamento, inúmeras outras. Então, assim, fica a crítica para ver se muda daqui para frente. Muito obrigado.
Para falar a verdade, foge do meu conhecimento o motivo, né, do tratamento que é dado pela Secretaria de Educação à Vossa Excelência. Eu não tenho o conhecimento, até porque estou chegando aqui agora, né, recentemente.
Depois, nos bastidores, eu te conto tudo.
Mas eu vou levar essa conversa ao prefeito Gustavo. Eu sei que, da parte dele, não tem essa orientação, acredito que não.
Não, não tem mesmo, eu tive até com ele.
E voltando ainda ao assunto do transporte, né, e a questão da presença do ex-prefeito Ernesto Rolli lá em Goiânia, é do meu conhecimento que o município entra com uma contrapartida, né, oferecendo transporte escolar para os alunos. Não sei em qual proporção, não sei, para falar a verdade para vocês, eu não sei, não tenho essa resposta, mas ainda amanhã, eu acho que amanhã nós estamos com a pauta bem vazia, não tem, acho que matéria nenhuma para ser votada amanhã, acredito eu, a não ser o veto, e a gente poderia restabelecer essa discussão, e eu venho com dados mais concretos para que a gente possa participar em defesa do governo, lembrando mais uma vez, esse governo que está hoje é um governo novo, ele assumiu, né, agora recentemente, dia 1º de janeiro, 31 de dezembro, né, e eu acho, ainda concordo com o vereador Eduardinho de Paiva quando ele diz a questão do secretário, né, 30 dias, muito pouco, para ser colocado isso na conta dele. Muito pouco, vereador Wenner. Vamos dar tempo a que ele saia. Isso é publicado, está nas mídias do Estado, aí, nos jornais, né, que o governo assumiu, o governo Caiado assumiu um governo com um déficit, uma dívida de 3 bilhões e meio, praticamente, 3 bilhões e 400 milhões, de um governo que maquiava as contas e abriu vários e várias frentes de programas sem ter os recursos em caixa, maquiando para garantir uma reeleição, para garantir a sobrevivência do seu sucessor no governo.
A parte, vereador.
Então, pois não.
Para mim, só mudou o terno, é duas figuras que é igual. Para mim, eu não vejo diferença entre os dois governadores. Não é a questão seguinte, a questão é que o colégio veio para cá, veio com um compromisso do executivo, que não era esse prefeito, porque se fosse ele não dava conta de manter também. Foi o prefeito Itamar, junto com o vereador Rafael, que é secretário. Qual que era a contrapartida da prefeitura na época? É que a escola era longe, precisava de ônibus para o povo. E o prefeito Itamar falou assim, eu vou dar os ônibus. Certo? E deu os ônibus, 2 anos, e o prefeito Ernesto também deu, até agora não estava faltando ônibus. Agora nós entramos num contexto de que, ah, não sei quem deixou não sei quantos bilhões, ah, que o outro pegou dessa forma, ah, que não sei o que lá, e que só quem está dançando com isso é o povo, é a mãe e é o filho. Marconi está lá com seus milhões, Caiado está lá nas suas mansões, e o povo de Formosa fica no hora veja aí, porque um fala que é um fala que é outro, e fica nessa discussão aqui, um defendendo um e o outro defendendo o outro, e o povo mesmo, que, e o problema mesmo, não está sendo atacado.
Vossa Excelência diz que, na opinião de Vossa Excelência, é o mesmo pelo mesmo, trocou o mesmo por o mesmo. Né? Isso é pensamento de Vossa Excelência. Eu, na minha avaliação, eu votei no atual governador com a vontade de uma mudança, com a esperança de uma mudança, e 30 dias de governo não é suficiente para julgar e para analisar que ele é o mesmo do mesmo que tinha lá, que estava há 20 anos. Né? Então, eu acredito que Vossa Excelência, com todo o respeito que tem pela sua pessoa, né, eu acho que é precipitado fazer um pré-julgamento dessa forma. Tá? Então, eu ainda insisto em dizer que colocar isso na conta do ex-prefeito Ernesto e do atual secretário, eu acho muito injusto pelo pouco tempo que ele assumiu aquela cadeira em Goiânia. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Divino Ramos. Com a palavra, vereador Miro Baikes.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Só registrar aqui a presença do Jorginho. Obrigado, Jorginho, pela presença. Charles, Amélia Moreno, seja sempre bem-vindo a essa Casa de Leis aqui. Obrigado, senhor presidente.
Ainda no tema livre, vereador professor Rafael.
Não, eu já, como eu contribuí na parte, eu não vou usar mais a palavra.
Muito sendo obrigado. Assim, eu passo a palavra para Vossa Excelência.
Retomando a presidência, dando seguimento. Passamos para a explicação pessoal. Não havendo nenhum inscrito, declaro a presente sessão encerrada e convoco todos para a próxima sessão, nesse mesmo local, no dia 6 de 2 de 2019. Boa noite a todos, muito obrigado.